Vamos dar início à nossa à reunião da Comissão de Assuntos Económicos. Bom dia, antes de mais, bom dia, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Procede a Comissão à audição do Sr. Ministro da Agricultura, nos termos do artigo 74 do Regimento. Os grupos parlamentares conhecem os termos em que a audição se vai realizar. Dava imediatamente a palavra ao Sr. Ministro. Lembro a todos que, há uma hora, esta reunião tem que terminar por fazer-se inadiáveis do Sr. Ministro. Portanto, há uma hora, temos praticamente 3 horas. Acho que é suficiente. Sr. Ministro, tem a palavra. Os limites de tempo também já os deve conhecer. Pode ir até 15 minutos, depois proceder-se à ronda dos grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo. Nós pensamos que é a altura de fazermos um balanço dos 3 anos de política agrícola neste país. E, sobretudo, de fazermos um balanço daquilo que foi a mudança da política agrícola deste país. Nós começámos bem cedo, em 2005, numa negociação que não foi fácil, para garantirmos que os agricultores portugueses, nos próximos 7 anos, tivessem os instrumentos fundamentais e necessários para darmos o tal salto qualitativo, a tal mudança de paradigma da agricultura portuguesa. E assim o Governo negociou em Bruxelas. Negociou em Bruxelas apoios que, entre o PRODER, 3.500 milhões de euros. O que negociámos para o vinho, perto de 500 milhões de euros, e aquilo que é a obrigação do Estado comparticipar, nós temos para os próximos 7 anos, em apoios públicos à agricultura portuguesa, um valor perto dos 5 mil milhões de euros, mais precisamente 4.941 milhões de euros. Assegurado este envelope financeiro, que não é inferior aos dos quadros anteriores, bem pelo contrário, havia que assumir com coragem a avaliação do estado da agricultura portuguesa, do produto agrícola português em termos reais, que se manteve idêntico ao de 1986, verificar os problemas que se põem no território nacional, com a desertificação e o abandono rural, e havia que assumir com coragem essa mudança de paradigma. A agricultura portuguesa é capaz de produzir mais e melhores. A agricultura portuguesa, o seu fim primeiro é o seu caráter produtivo, num quadro ambientalmente sustentável, e havia também que a agricultura portuguesa aplicasse princípios de coesão territorial a todo o país e que a agricultura portuguesa não fosse apenas para alguns e que o Governo estivesse próximo não de poucos agricultores, mas de todos os agricultores. E havia que introduzir na gestão desses dinheiros públicos um princípio de coesão territorial, a política agrícola é para todos os agricultores, e um princípio também de aplicação no quadro geográfico, que é o espaço rural a mais de 90% do território nacional. E nós já hoje estamos em condições de verificar, com a aplicação dessas verbas, que os princípios estão a ser aplicados. Os agricultores portugueses, os pequenos agricultores portugueses, sentiram já a diferença com os pagamentos do novo quadro. No mês de março, 73 mil agricultores portugueses receberam indemnizações compensatórias. E os agricultores de até 3 hectares receberam o dobro das ajudas. Aqui temos já a diferença em como a política agrícola mudou. Mas mudou mais. Mudou em critérios de seletividade, em coragem para chumbar projetos, para aprovar projetos relevantes e em coragem para assumir grandes projetos nacionais que todos apoiam, mas que nunca ninguém programou e nem nunca ninguém financiou, nem preparou a estrutura financeira para que eles, de facto, tivessem um impacto real em termos de produção agrícola, rendimento dos agricultores e mudanças de fundo que já se verificam já em algumas partes do território nacional. Paralelamente a esta mudança, na política agrícola, há uma outra mudança que também fizemos de fundo. Havia que ter uma estrutura de administração pública eficiente, racionalizada para a aplicação desses dinheiros públicos, com transparência. E assim fizemos a reforma do Ministério da Agricultura. Começámos com 11.870 funcionários, temos hoje apenas 7.400 funcionários. E o que é que isso significa em termos práticos? Significa, em termos de despesas, uma redução de 30 milhões de euros no funcionamento da máquina do Ministério. E significa também um outro princípio, é que o objetivo a médio e longo prazo é ter 20% apenas de funcionários do Ministério em Lisboa. Ou se, no curto prazo, 25%. Ou seja, um Ministério da Agricultura próximo dos agricultores. Mas inovámos nessa proximidade. Racionalizada a máquina, reduzidos os efetivos àquilo que são as necessidades para as funções da Política Agrícola Nacional, inovámos no sentido de que essa proximidade não fosse reduzida fazendo parcerias com associações e parcerias com câmaras. Isto mesmo estamos a constatar no terreno, quando desde o início do ano nós temos passado semanas em cada uma das regiões do país. Reuniões do país que não são visitas de passeio, são reuniões de trabalho com as associações, com os agricultores, com os presidentes de câmara, no sentido de pormos no terreno e no sentido de mobilizarmos toda a sociedade civil e o poder autárquico para esta mudança de paradigma da agricultura portuguesa. Foi isto que fizemos nestes 3 anos e com os resultados que começamos já a poder mostrar nessa diferença e sentirmos já que o agricultor português hoje é mais livre. Mais livre no sentido de que aquilo que ele vai produzir é aquilo que o mercado melhor o remunera. E aquilo que ele vai produzir vai ter apoios para ganhar dimensão, para ganhar competitividade, uma palavra que tinha desaparecido do léxico da agricultura e das políticas agrícolas. Os agricultores portugueses e os empresários agrícolas são capazes de produzir mais e melhor, querem é que o quadro jurídico seja claro e que claramente as direções sejam essas. Produzir mais e melhor, criar riqueza nacional. Essa foi a grande mudança, senhoras e senhores deputados, que nós quisemos hoje aqui resumir nos grandes números que, obviamente, estão de aplicação já no ano passado. E não tememos a controvérsia. Nós pagámos aos agricultores portugueses pela primeira vez em tempo recorde. As candidaturas agroambientais foram estendidas até ao dia 15 de novembro do ano passado. Pagámos já as medidas agroambientais. 4 meses. O mínimo que se fez no passado dos governos anteriores, o mínimo que se fez foi 8 meses. Pela primeira vez pagámos em 4 meses entre o fim das candidaturas e o dinheiro chegar aos agricultores. Mais ainda, conseguimos pagar tudo o que havia a pagar até ao mês de março. O que falta pagar prende-se apenas com o regime de controle que existiu e existirá sempre, que é uma minoria das explorações que estão submetidas a controle. Portanto, mesmo aqui, no ano em que fizemos a reforma, a primeira grande reforma na história do Ministério da Agricultura, apesar disso, foi o ano em que conseguimos reduzir os prazos significativamente. Portanto, aqui também, senhoras e senhores deputados, é com tranquilidade que enfrentamos e que a agricultura portuguesa pode enfrentar o futuro. Fizemos uma mudança tranquila. Hoje, a situação na agricultura portuguesa, quer em termos sociais, quer em termos da própria máquina do Ministério da Agricultura, fizemos 2 grandes reformas, mas foram mudanças tranquilas. E hoje poderemos enfrentar o futuro com outro otimismo. O otimismo de que há regiões do país que já mudaram, já estão a mudar significativamente. O Alentejo está mais verde. a decisão do governo de antecipar em 10 anos, inicialmente, e antecipar em mais 13 anos, finalmente, antecipar o Alqueva, tem os resultados evidentes. O mercado da terra agitou-se, os empresários agrícolas alentejanos revelaram-se, não são apenas espanhóis, são os empresários agrícolas do Alentejo que aproveitaram a mudança e responderam positivamente aos sinais de mercado. A área semeada aumentou, a reconversão deu-se e hoje há liberdade de investimento em toda a agricultura portuguesa. O agricultor vai produzir para o mercado e vai ser apoiado para produzir para o mercado. Portanto, Sr. Presidente, era este o resumo que eu lhe queria fazer nesta minha intervenção inicial, sabendo evidentemente que eu gostaria de falar também, e falarei seguramente, porque os senhores deputados irão colocar essas questões, falarei seguramente do setor vitivinícola, em que também estamos a concluir a reestruturação do setor. Temos hoje candidatas 8 comissões vitivinícolas, elas serão 7 na decisão final, quando partimos com 15 comissões vitivinícolas regionais. Estamos a reforçar o setor, a dar competitividade ao setor. Teremos até ao fim do ano, neste setor, novos mecanismos em vigor, com um orçamento médio anual de 71 milhões de euros, para que o setor vitivinícola nacional se reestruture, ganhe competitividade, para que a excelência dos nossos vinhos vá mais longe. Temos, evidentemente, medidas que o Governo anunciou e que vai concretizar, já concretizamos, com a assinatura do despacho, que é o reforço de medidas relativamente aos cães considerados potencialmente perigosos. Há uma iniciativa que eu aproveito para anunciar, porque esta Assembleia teve uma iniciativa legislativa que o Governo considerou positiva no ano passado, que vamos regulamentar, mas gostaríamos que esta Assembleia também connosco partilhasse uma outra iniciativa, uma autorização legislativa que vamos introduzir. Vamos pedir para que haja a criminalização para certos ilícitos com critério. Não é uma criminalização abstrata e genérica. É uma criminalização criteriosa para os ilícitos de quem possui cães, que são cães de ataque e que por incitamento ou por negligência, tem como consequências injúrias físicas e mesmo a morte nos cidadãos deste país. Portanto, vamos ter também um pedido de autorização legislativa que nós queremos legislar em colaboração com esta Assembleia e com o seu Comitê, especialista em termos jurídicos. Teremos também outras iniciativas ainda este ano relativamente a medidas de combate ao abandono rural, como teremos iniciativas que os senhores secretários de Estado poderão já aqui hoje responder no domínio da floresta, no domínio da reestruturação da doca pesca, uma reestruturação profunda e, portanto, um conjunto de medidas em que nós consideramos que completam toda essa mudança de paradigma, toda essa nova política agrícola que nós gostaríamos que fosse o centro do debate e não que nos limitássemos a aparências se os ministros são simpáticos ou próximos dos agricultores. Se há uma coisa que eu admiro desde que vim para a política é a nobreza do debate e do contraditório, mas das políticas e não das pessoas. É para isso que estamos aqui hoje, senhoras e senhores deputados, à vossa disposição. Muito obrigado pela vossa atenção.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos proceder então à primeira ronda. A palavra cabe ao PSD. PSD. Sr. Deputado Carlos Poço, tem a palavra.
Sr. Presidente, antes de iniciar, gostava que me esclarecesse qual é o tempo que temos disponível para esta intervenção.
5 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, Secretário de Estado, senhores Secretários de Estado, saúdo a presença do Ministério na Comissão de Assuntos Económicos para tratar de questões da agricultura. Gostava de fazer uma nota prévia ao Sr. Ministro que todas as críticas que saírem por parte do PSD, que forem feitas por parte do PSD, nada têm a ver com as pessoas do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado, só têm a ver com a política. Gostaria de clarificar esta questão, foi a última questão levantada pelo Sr. Ministro, e, portanto, mas isso não nos inibe de fazer, de facto, críticas à política porque, de facto, em Portugal a agricultura não vai bem e muito nos admira a tranquilidade com que o Sr. Ministro nos vem aqui anunciar que o futuro é ótimo. Gostaríamos que, de facto, fosse, é esse o desejo de todos nós, que o futuro dos agricultores e da agricultura portuguesa fosse visto com otimismo. Ficamos bastante satisfeitos porque o Ministro da Agricultura não vê qualquer restrição em termos de dinheiro, tem 4,9 mil milhões de euros para os próximos anos, portanto não é por falta de dinheiro que a agricultura de Portugal não vai vencer nos próximos anos. Normalmente isto é uma restrição que os ministros têm, mas felizmente na agricultura os agricultores não se poderão queixar por falta de dinheiro, foi aqui a mensagem que ouvimos. Relativamente às questões, algumas questões que o Sr. Ministro levantou, eu começava pela questão do Alentejo e do Alqueva, que ainda ontem o grupo parlamentar do PSD visitou o Alqueva, e de facto é possível é que haja dois tipos de agricultores e os agricultores que estão bem não os conseguimos encontrar. Nós vamos ao Alqueva e só encontramos queixas reais, só encontramos dificuldades. Mas sobre isso não vamos fazer aqui nenhum resumo, gostaria que o Sr. Ministro de facto fizesse visitas ao país real e falasse com os agricultores. Relativamente à política da água, o PSD é favorável à questão, à lei da água e à questão do utilizador-pagador, poluidor-pagador, portanto, essa questão de princípio nós estamos de acordo. Gostaríamos que nos dissesse algo sobre o que é que se perspectiva em termos de preços da água para os agricultores, para tornar a agricultura competitiva sem que o preço da água venha alterar os preços de produção. Gostaria que o Sr. Ministro também nos dissesse algo sobre a subjetividade da análise nos critérios introduzidos para a análise no PRODER, uma vez que temos 15% para questões técnico-económicas e 40% para a fileira. Parece-nos que estamos a falar de valores em que a parte da fileira é muito mais subjetiva e, portanto, não temos garantias que sejam objetivos esses critérios. Gostava de ouvir algo que o Sr. Ministro nos dissesse sobre a questão dos cereais. Já ouvimos algumas intervenções do Sr. Ministro dizer que houve alguma restrição na produção, mas que o problema principal está na especulação. Eu já ouvi falar várias vezes da especulação. Eu gostaria de saber se acredita que o que está a passar é mesmo só a especulação bolsista, se é a especulação de mercados, porque temos mais do dobro do preço atualmente do que aquilo que tínhamos há cerca de um ano. E se o Sr. Ministro acredita que os preços no futuro vão baixar, apesar da redução das reservas estratégicas, ou qual vai ser o futuro a nível de cereais. E se alguma política, se o Ministério tomou iniciativa de alterar alguma política ou ter alguma política para responder a esta questão da produção de cereais em Portugal. Relativamente ao vinho, só lhe queria perguntar se já estão definidos os critérios para arranque de vinha e como é que se vão controlar a questão de não se arrancarem vinhas que sejam de boa qualidade. Portanto, se isso estão a ser tomadas medidas que garantam essa questão. Relativamente à questão das explorações avícolas, isto prende-se também com os cereais. Nós, a prazo, vamos ter necessariamente os preços da carne mais elevados e de outros bens de primeira necessidade. Gostaria de informar o Sr. Ministro, porque provavelmente não saberá, nós neste momento, a nível de suinoculturas, estamos numa escalada de redução de capacidade de produção de suínos. Neste momento, a produção de suínos em Portugal é inferior a 50% das suas necessidades, quando já foi muito próximo dos 100%. Sabemos todos, e o Sr. Ministro também sabe, que a larga maioria das suinoculturas não estão licenciadas por falta de regulamento. Gostaria que o Sr. Ministro nos dissesse quando é que teremos um regulamento capaz de ser implementado e capaz de ser cumprido pelos suinicultores. Relativamente à produção avícola, Como sabemos, Portugal exige dois critérios para a produção avícola. Até 40 mil aves e acima de 40 mil aves têm formas de funcionamento diferentes. Sabemos que os estrumes que resultam das explorações com mais de 40 mil aves estão sujeitos a um controlo mais rigoroso. Sabemos que de 5 em 5 semanas há produção, há limpeza dos aviários e há uma grande produção de estrumes, avícolas. E se for uma exploração competitiva, com a tal palavra que o Sr. Ministro muito bem gosta de utilizar e com a qual eu estou de acordo, temos de ser competitivos na agricultura, naquela que é possível ser competitiva, porque também temos agricultura, não é possível ser competitiva, e por esta razão temos a realidade de ter resíduos de estrume que são rejeitados, não podem ser espalhados, e temos Portugal a importar estrumes. Portanto, é lamentável que isto aconteça em Portugal relativamente à produção avícola. E, finalmente, gostava de lhe dar uma palavra sobre aqueles agricultores que o Sr. Ministro entendeu que deveriam deixar de ser agricultores através dos seus despachos, as explorações agrícolas com menos de um hectare. Portanto, neste momento estimamos que temos cerca de 50, 60 mil agricultores que tiveram que ser expulsos do Ministério da Agricultura. E temos muitos portugueses que deixaram de ser agricultores formalmente, deixaram de ser formalmente agricultores, mas são portugueses que se dedicam à agricultura, subsistência, e portanto, podemos aceitar que o Ministério da Agricultura nada queira ter a ver com estes agricultores. Mas o Governo, no seu conjunto, tem que definir algum Ministério que se cuide destes agricultores. São agricultores que vivem da terra com uma pequena exploração e que é de subsistência. E estes nem sequer conseguem ter um apoio logístico com esta reestruturação de redução e bem dos custos do Ministério, de 11.870 para 7.400 funcionários. Isto implica também fechar balcões junto destes agricultores que têm muita dificuldade em aceder ao Ministério da Agricultura. Muito obrigado, Sr. Ministro, Sr. Presidente.
Para responder, tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu tomei bem nota de toda a sua intervenção. E tomei bem nota, sobretudo, que não houve uma avaliação ou não houve a apresentação de uma política agrícola alternativa. Evocou aspectos pontuais e nesses aspectos pontuais eu gostaria de começar pelo primeiro. É com tranquilidade que o Governo está aqui hoje. Com a tranquilidade de quem acredita nos agricultores portugueses que são capazes de produzir mais e melhor. Que são capazes de responder aos novos desafios do mercado. E a visita que os dirigentes do PSD fizeram ao Alentejo podiam ter-se dado conta disso mesmo, se não fosse um passeio tranquilo num dia de sol. Se tivessem, de facto, reunido com os serviços do Ministério, reunido com a EDIA, tivessem pedido, porque eles estão sempre disponíveis, teriam tido uma avaliação global daquilo que está a acontecer no Alentejo. Tinham-se dado conta de todo o balanço financeiro, todo o orçamento que foi posto pelo Governo lá, para, de facto, concluirmos as obras rapidamente em 2012. Tinham-se dado conta de que há no Alentejo investimentos maciços numa determinada produção. Mais 15 mil hectares. De que há no Alentejo investimentos na horta-horticultura. De que, de facto, os agricultores alentejanos e os agricultores do resto do país são capazes de dizer aos portugueses que o orçamento do Estado que o Governo considera importante para os apoiar vai ser um orçamento para eles devolverem a todo Portugal mais riqueza. E por isso estamos aqui com tranquilidade, e então relativamente ao Alqueva, com a tranquilidade de que foram os socialistas que decidiram fazer o Alqueva, e são os socialistas que vamos concluir o Alqueva. E é essa tranquilidade que nós temos hoje aqui. Relativamente à lei da água, o Sr. Deputado, como sabe, Portugal tem a obrigação de implementar a diretiva da água. E todos têm vindo a adiar a implementação dessa diretiva. Este Governo discutiu com os parceiros, tem neste momento um diploma para ser definitivamente aprovado e publicado, que estabelece o preço da água, utilizador-pagador. O que eu lhe posso dizer, Sr. Deputado, é que os cálculos que fomos fazer para o preço da água são cálculos que não põem em causa a viabilidade das nossas explorações, tenham um hectare, tenham 1000 hectares. Foi um preço calculado, se quiser simbolicamente. Fizemos esses cálculos lá em baixo, com os citrinos, dá uma laranja por dia, por exemplo, para o custo da água, na zona da citricultura do Algarve. E aí poderá ter ideia do que significa esse preço. É evidente, temos que ter a noção, e por isso temos associações de regantes, de que esse preço é um preço baixo, para não dizer baixíssimo. Mas é um preço que nós quisemos introduzir para que não inviabilize o outro esforço que nós temos que fazer nos próximos 7 anos, que é a tal agricultura competitiva. Cereais. Eu gostaria de, quando falamos de cereais, e face ao preço dos cereais, e o aumento, a duplicação do preço de cereais no mercado mundial, que o Governo acompanha com preocupação. Mas temos que essa preocupação tenha em conta vários elementos. A União Europeia é sedentária em cereais. Portugal só produz 20% dos cereais que consome, mas no espaço de mercado único onde nos inserimos, nós somos excedentários. Portanto, não há um problema de aprovisionamento de cereais para os consumidores europeus e portugueses. O que nós tivemos foram 2 anos maus do ponto de vista agrícola que reduziram a oferta no mercado mundial. A juntar a essa redução da oferta, tivemos também alguma especulação nos mercados de futuro. Porque, como sabe, houve governos que anunciaram grandes medidas de apoio à produção de biocombustíveis. Ainda não estão a produzir os biocombustíveis, mas a especulação sabe, nomeadamente nos Estados Unidos, que haverá uma parte importante dos cereais exportados de milho que será desviado para a produção de biocombustíveis. O que é que fizemos?
Peço que conclua, Sr. Ministro.
Portanto, concluindo então nos cereais, o que é que fizemos na União Europeia?
Nos cereais e na resposta, Sr. Ministro.
Liberalizámos as importações de cereais do mercado mundial, acabámos com os subsídios à exportação da União Europeia para pôr cereais no mercado mundial, acabámos com o 7-7 para aumentar a produção de cereais, temos mais área semeada este ano em Portugal e em toda a União Europeia, e nós em Portugal ainda guardámos a capacidade de armazenagem, não vendemos ainda os silos, que eram os antigos silos da EPAC, queremos que a nossa produção tenha capacidade de armazenagem. E os silos, os principais, como sabe, mantêm-se ainda nas mãos do Estado, justamente porque há uma nova oportunidade. Os agricultores do Alentejo, do Ribatejo e de todo o país poderão agora decidir continuar a produzir cereais ou reconverter-se. É uma outra liberdade que demos. Acompanhamos com preocupação o setor da suinicultura, é o mais afetado, mais do que o setor das aves ou da bovinicultura, é o da suinicultura. Por isso, insistimos com Bruxelas que criamos medidas específicas para a suinicultura. Há medidas de ajuda à armazenagem privada, há subsídios à exportação para fora da União Europeia de carcaças de suínos, justamente para reduzir a oferta no mercado interno para que os preços possam subir, de certa maneira, para que as margens dos nossos produtores não fiquem postas em causa. Para lá disso, nós temos a legislação do licenciamento que questionou a ser aprovada este mês, a ser enviada para promulgação este mês para o Sr. Presidente da República, o que vem dar alguma tranquilidade e transparência, digamos, aos nossos empresários do setor.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado Miguel Genestal, vai dividir o tempo do seu grupo parlamentar com o Sr. Deputado Jorge Almeida.
Exato, eu só gastarei 1 minuto, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. E Srs. Deputados. Eu queria, em nome do grupo parlamentar do PS, cumprimentar o Governo. Aquilo que hoje era importante saber era da parte do Governo quais são as ideias do Governo relativamente ao futuro da agricultura portuguesa e da parte das oposições, as críticas naturalmente, a fiscalização à ação do Governo, mas também as alternativas de política. E já se percebeu que da parte do PSD não há uma alternativa de política governativa para o setor agrícola àquilo que o PS e o Governo contrapõem. Terá a oportunidade de voltar a falar, Sr. Deputado. E gostaria, em nome do PS, deixar 2 notas prévias. Primeiro, nós estamos totalmente de acordo com a orientação do Governo relativamente à reestruturação do Ministério. E é uma boa notícia que o objetivo do Governo seja ter 20% dos funcionários em Lisboa e os restantes 80% nas regiões junto dos agricultores. Gostaria de saber se a oposição está de acordo com esta orientação ou não. Depois, gostaria também de dizer que estamos absolutamente de acordo com a alteração da mudança do paradigma de deixar de subsidiar para não produzir e para concentrar o investimento público naquilo que pode produzir riqueza, ajudar os setores estratégicos, e repito, vinho, olival, floresta, hortofrutícolas e produtos de qualidade certificados com denominação de origem e identificação geográfica protegida, e era preciso também saber se a oposição está de acordo com isto ou não. E em simultâneo apoiar a pequena agricultura, como hoje aqui ficou amplamente demonstrado. Não podíamos estar mais de acordo. 5 mil milhões de euros até 2013 para apoiar o investimento e para apoiar a pequena agricultura. Segunda nota prévia, Sr. Ministro, queria cumprimentá-lo ao Sr. Ministro, à sua equipa e ao Sr. Primeiro-Ministro, que aqui nesta Assembleia da República, perante ferozes acusações da oposição, prometeu aos agricultores que a dia 31 de março iria fazer os pagamentos que faltava pagar, não por atraso, mas por antecipação, porque o prazo era 31 de junho, e por isso queria cumprimentá-lo pelo pagamento a 110 mil agricultores no dia 31 de março, do que faltava pagar de agroambientais, indemnizações compensatórias e RPU, 183 milhões de euros. O que quer dizer que aquilo que devia ser pago só em junho foi pago em março. O Governo deu a sua palavra aqui na Assembleia e cumpriu a sua palavra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado.
Jorge Almeida, tem 2 minutos e meio.
Um dos setores mais importantes da agricultura e que tem uma importância cada vez mais marcante na economia nacional é o setor da floresta. A floresta, no entanto, tem enfrentado alguns constrangimentos relativos ao seu processo de ordenamento. Encetámos um processo de ordenamento dessa mesma floresta com a perspectiva da gestão ativa da floresta através do processo legislativo das CIFs, que há cerca de 3 anos foi desenvolvido. Sr. Ministro, nós com a gestão ativa das florestas, de facto, podemos atingir muitas externalidades e vir a obter grandes ganhos em matéria de economia dessa mesma floresta. Mas a Constituição de CIFs tem passado por alguns constrangimentos. Desde a sua própria Constituição, que exige consulta prévia, consulta pública e audiências finais, até à exigência dos 1.000 hectares, dos 50 proprietários e dos 100 prédios rústicos. Isto é um modelo que apresenta vários constrangimentos. Sr. Ministro, temos também uma outra organização, uma outra figura, que são os baldios, com os compartos e o Estado a gerir num modelo de cogestão, e temos uma definição estratégica, que é a Estratégia Nacional das Florestas, onde todos os baldios devem ter um plano de utilização até 2013, mas também aponta nessa estratégia uma flexibilização do modelo de gestão de baldios. A questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro prende-se com aquilo que o Sr. Ministro tem vindo a defender ultimamente, que tem a ver com a revisão desta legislação. E eu queria perguntar concretamente se podemos concluir que sairá uma legislação dirigida para a redução desses constrangimentos, um processo de agilização da Constituição das IFs, se podemos pensar numa alteração da dimensão crítica das explorações, dos emparcelamentos, do associativismo, e se, nesse tipo de novas áreas definidas pela legislação das IFs, podemos concluir que as matas nacionais, os baldios e outras figuras de organização associativa podem vir a ser incluídas nessa legislação. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, pequena agricultura e a problemática de termos elevado o pagamento das ajudas de 0,5 hectare, porque os pequenos agricultores também são aqueles que têm menos de 0,5 hectare. E o PSD não pôs em causa de que não pagava ajudas abaixo de 0,5 hectare. De termos elevado de 0,5 hectare para 1 hectare. Essas ajudas significavam, em muitos casos, 50 euros. Se alguém pensa que dar 50 euros a um agricultor é apoiá-lo na sua subsistência, estamos a falar de esmolas e o Governo não faz esmolas. De por outro lado, os senhores deputados, todos neste país, consideram de que o problema deste país são as pequenas explorações. Nós manter artificialmente, que não é manter artificialmente, 50 euros é superior, 50 euros não cobre o custo administrativo de pagarmos os 50 euros. Custa mais ter o funcionário, os controles, todo um regime para, no fim, o agricultor receber 50 euros. Havia claramente que fazer escolhas. E claramente há que pensar que a agricultura, a pequena agricultura não é isto. A pequena agricultura não é isto. Não é isto. Portanto, estamos a falar de apoios à pequena agricultura até 3 hectares. E aqui o Governo dá um sinal claro. Duplicamos as ajudas para a pequena agricultura. Para a pequena agricultura. Claramente que não haja dúvidas que a nossa política para os pequenos agricultores é uma política visível, mas também não é uma política que queira manter a artificialidade de dar esmolas. Há que dar dignidade àquilo que o Estado diz que é um apoio. E o apoio não são 50 euros por ano a um agricultor, senhores deputados. E agora, senhor Presidente, se me dá licença, o senhor Secretário de Estado das Florestas...
O Secretário de Estado tem... 2, 3 minutos de...
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial a esta Comissão nesta primeira presença perante o Parlamento e os Srs. Deputados. Muito rapidamente gostaria de dar nota aos Srs. Deputados de 4 princípios orientadores da política florestal para os próximos tempos. O primeiro prende-se com o reforço da presença da Autoridade Florestal Nacional. Como os Srs. Deputados sabem, nós temos que estruturar a nossa política numa perspectiva de reforço, tendo em conta o nosso Programa de Desenvolvimento Rural das fileiras, e assim, no âmbito da nova Direção-Geral de Cursos Florestais, que vai ter uma nova lei orgânica, nós iremos consolidar uma estrutura central que permitirá acompanhamentos dos projetos nacionais, quer os que dizem respeito ao montado, quer os que dizem respeito ao pinho, quer mesmo os que dizem respeito à fileira do eucalipto, numa perspectiva de acompanhamento, numa perspectiva de valorização de toda a fileira. Também numa perspectiva de gestão dos produtos e recursos da floresta, com uma nova dimensão, quer para as questões que dizem respeito à caça, que nós vamos externalizar numa perspectiva de progressiva entrega às federações e confederações de caçadores, à simplificação de procedimentos, à passagem das licenças através de um sistema multibanco, à flexibilização dos regimes de construção das zonas de caça e também uma perspectiva relacionada com a pesca em águas interiores, que vai seguir o mesmo caminho já desenvolvido pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto, de simplificação e atribuição do licenciamento. Gostaria também de dar conta aos Srs. Deputados uma visão clara do que diz respeito à gestão dos espaços florestais. E aqui entronca-se na questão que o Sr. Deputado Jorge Almeida levantou e que tem a ver também com as IFES. Nós temos uma preocupação relacionada com a gestão das matas públicas, com a gestão dos perímetros, integrados naquilo que são as linhas de atuação do Estado e as suas próprias responsabilidades, que existem desde 1901, no que diz respeito às linhas estratégicas da floresta, mas não podemos esquecer que nós hoje temos novas realidades. E é por isso que nós vamos integrar, ou vamos permitir a integração, de terrenos públicos, que estão hoje sob a gestão da Direção-Geral de Cursos Florestais, nas novas IFES, dando consequência àquilo que é a orientação do Sr. Ministro, que permitirá um novo tempo para as zonas de intervenção florestal, permitindo ganhar dimensão e permitindo dar um salto naquilo que são as zonas de intervenção florestal, não só numa perspectiva de defesa da floresta contra incêndios, mas numa perspectiva de consolidação do novo modelo de gestão florestal. É aquilo que nós entroncamos também com os apoios do novo Plano de Desenvolvimento Rural, quer para as explorações que têm já a sustentação, quer para o universo das novas IFES, na perspectiva deste novo regime de zonas de intervenção florestal, peço desculpa, Sr. Presidente, para terminar, que inverte o ónus. Este regime atual é um regime que exige aos cidadãos que comprovem a titularidade da terra, que exige aos cidadãos um conjunto de provas perante o Estado, e aquilo que nós vamos fazer num processo de simplificação é que o Estado tem todas as condições para conhecer aquilo que é a realidade fundiária e, portanto, o processo será muito simplificado e permitirá atingir até ao final do ano cerca de 100 mil hectares de área intervencionada em IFES e, posteriormente, uma consolidação das zonas de intervenção florestal que permita dimensão não só na defesa da floresta contra incêndios, mas também um novo tempo para estas zonas que são de pequena propriedade. Muito obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma saudação especial ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado e muito em particular ao Sr. Secretário de Estado, Alexandre Simões, pela sua primeira presença aqui nesta comissão. enquanto Secretário de Estado da Floresta, a quem desejo o melhor sucesso em termos de trabalho e espero que o Sr. Ministro deixe poder implementar as políticas que também tem visado no que diz respeito ao combate aos fogos florestais. Sr. Ministro, uma primeira questão e muito concreta, gostaria de saber se, qual é o ponto de situação relativamente à acreditação do IFAP. Vossa Excelência, no dia 29 de fevereiro de 2008, em plenário da Assembleia da República, disse que a acreditação é feita na próxima semana pela Inspeção-Geral de Finanças e disse a um dos senhores deputados que não esteja preocupado. A nossa preocupação mantém-se porque 33 dias depois ainda não foi publicado nada quanto à acreditação do IFAP, gostaríamos de saber. E como isso nada aconteceu, a notícia do dia 28 de março do Diário de Notícias sobre o IFAP levou-me a fazer algumas pesquisas. E nas minhas pesquisas verifico que o IFAP não está efetivamente acreditado e num relatório de 7 a 11 de janeiro da missão da Comissão Europeia é referido que desde abril de 2007 que se mantivesse a acreditação, uma vez que ficaria claro que o IFAP era herdeiro do EISINGA, do ex-IFADAP, quando foram revistos os critérios de acreditação em setembro de 2007, verificaram alterações importantes no organismo, tendo optado por fazer um corte com o passado e considerado o IFAP como um novo organismo. A Comissão Europeia adverteu que esse ponto de vista implicaria que o novo organismo não teria estado acreditado entre abril e novembro de 2007, o que significaria que os pagamentos ocorridos nesse período não poderiam ser reembolsados. Por se tratar de um assunto delicado, foi referido que este ponto não constaria da ata. Sr. Ministro, uma questão também concreta, foi por isto que o Sr. Ministro não fez os pagamentos das indemnizações compensatórias das agroambientais durante o ano de 2007? Foi com medo de não ser reembolsado? Foi para não perder essas verbas? Neste mesmo relatório, é referido também a páginas 11, 12 e 13 deste mesmo relatório, em que a autoridade de gestão, que os pagamentos previstos para começar em setembro de 2008, é um facto que é, apesar de tudo, contestado pelos auditores, uma vez que a relação ao FEADER ainda não está acreditada e organismo pagador, e desta forma não poderá haver sequer candidaturas, nem sequer prevê a possibilidade de haver candidaturas enquanto este processo não estiver acreditado, e isto prende-se com uma segunda ronda de questões que tem a ver com o facto do PRODER estar previsto começar a efetuar pagamentos em setembro de 2008. Neste momento não foram ainda publicadas portarias. Aquilo que lhe pergunto, Sr. Ministro, para quando serão publicadas as portarias? Portarias que permitirão fazer as candidaturas, que terá no mínimo pelo menos um prazo, creio eu, aí de 2 meses, que terão que ser apreciadas, que presumo que nunca poderá ser num prazo inferior também a 2 meses, que depois terão que ser, no processo de decisão, terão que ter o período de contestação e de verificação, que presumo que não poderá ser inferior a 1 mês, como é que o Sr. Ministro prevê a possibilidade de pagamento no mês de setembro? Sr. Ministro, relativamente à questão do PRODER, ainda, dado que não está ainda definido como é que vai ser feita esta aprovação, estas portarias, que são normalmente complexas, são normalmente difíceis, eu gostaria de saber exatamente quando é que o Sr. Ministro prevê a possibilidade da publicação dessas portarias. Espero, muito sinceramente, que não me venha responder, que não esteja preocupado, que isso vai acontecer na próxima semana, porque já não dá para acreditar, Sr. Ministro. Só para, agora, mais 2 questões ainda muito concretas, e com as quais nós iremos, o CDS irá esta semana entrar com alguns processos legislativos, taxas remuneratórias. O Sr. Ministro foi condenado pelo Tribunal de Comunidades Europeias a restituir as taxas remuneratórias do segundo QCA. Essas taxas remuneratórias veio notificar os agricultores para provarem que projeto é que tinham pago as taxas, qual era o seu valor em escudos. Sr. Ministro, o IFADAP, o Instituto, não tem este histórico guardado? Não é normal num processo de tribunal, no final de ser condenado, que as pessoas procedam imediatamente ao pagamento daquilo que indevidamente tinham recebido? É que no caso dos particulares, provavelmente estava processo de crime. Sr. Ministro, isto não é razoável que aconteça. Porque é que isto não aconteceu, não foi feito? Relativamente à questão do nemato do Pinheiro, Sr. Ministro, nós estamos numa zona com cerca de 12% do território nacional abrangida por esta medida. E eu pedia-lhe, Sr. Ministro, concluo já, Sr. Presidente, eu pedia-lhe, Sr. Ministro, que nos informasse qual era o ponto de situação, uma vez que esta semana está em Portugal uma missão da União Europeia para tratar deste assunto, quando é que os proprietários que foram afetados por estas medidas vão começar a receber as suas indemnizações pelo abate de árvores, algumas delas árvores sãs. Raças autóctones, Sr. Ministro, diga-nos quando é que vai ser pago os 25% referente ao primeiro semestre de 2007 e quando vai começar a ser pago o segundo semestre de 2007, uma vez que, e qual as verbas que o Sr. Ministro tem para este efeito, uma vez que consta-nos que da parte dos serviços já estão esgotadas estas verbas para esse pagamento. Terminando, Sr. Ministro, em 2006, em setembro de 2006, numa resposta ao requerimento, curiosamente até do nosso colega deputado do Partido Comunista, referia que os projetos referentes à eletrificação rural, no caso da Serra de Serpa, estavam pré-aprovados, havia uma pré-aprovação e, portanto, faltava apenas o envio do orçamento final. Os agricultores enviaram o orçamento final e Vossa Excelência, há cerca de 3 semanas, veio anular definitivamente e cancelar definitivamente o subsídio e o apoio a estas candidaturas. Sr. Ministro, qual é também a medida neste caso que vai dar aos agricultores que fizeram um investimento? Isto é exatamente a mesma coisa que receberam uma pessoa de uma cidade receber um apoio do comércio para fazer a sua loja e depois não ter o apoio para ligar a eletricidade.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, pode responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Abel Batista, gostei imenso da sua intervenção. É que na sua intervenção o Sr. Deputado não usou a palavra atraso sobre os pagamentos que o Ministério da Agricultura pagou aos agricultores. Não pagámos com atraso, pagámos a tempo e horas e antecipámos datas. É a primeira contestação. Agora, a segunda constatação é, Sr. Deputado, não se deixe impressionar por aquilo que lê. A acreditação do IFAP é uma medalha com 2 reversos. E tem que ser bem lido para se perceber o que é que se passou e o que é que se passa. Quiseram fazer crer de que nós não pagávamos as ajudas ou não podíamos pagar as ajudas porque o IFAP não estava acreditado. Senhor Deputado, o IFAP pagou todo o RPU do ano passado e pagou todo no ano passado porque estava acreditado para pagar o RPU. Para novas medidas, pressupõe-se uma nova acreditação. Portanto, para novas medidas, era necessária a publicação das portarias para podermos, junto da Inspeção-Geral de Finanças, mostrarmos que o circuito das candidaturas, avaliação das candidaturas, controle das candidaturas, pagamento das candidaturas, respeitava os requisitos de qualquer eficiente contabilidade pública. E a partir da publicação dessas portarias, o IFAP foi sendo certificado para cada uma das medidas. Só assim foi possível nós pagarmos todas as ajudas até 31 de março. Agora, o artigo que evocou tem lá uma razão de fundo. É que há neste país quem não goste do modelo de reorganização do Ministério da Agricultura. Há ainda neste país pessoas que gostariam que o IFAP não fosse com a sua reestruturação até ao fim. E, sobretudo, há neste país pessoas que não gostam da descentralização. Não gostam daquilo que nós fizemos, reforçar as direções regionais, meter os diretores regionais na autoridade de gestão, descentralizar as decisões. Por trás desse artigo, há lá um parágrafo bem escondido, mas está lá o fundo da questão. Foi a algumas forças políticas, sem ter a coragem de o afirmarem na Assembleia da República, esconderam-se atrás da certificação, pretendendo com isso o nevoeiro sobre o organismo não foi certificado. Naturalmente, nós reestruturámos, o organismo é novo. E depois, no fim, por trás disso, era travar a reestruturação, travar a descentralização das decisões e da responsabilização ao nível das regiões. Isso está resolvido. As portarias, Sr. Deputado, já publicamos portarias do PRODET. Como sabe, as portarias das ajudas que pagámos. As outras portarias, particularmente a que nós reputamos de muito importante, as ajudas aos investimentos, a consulta pública acaba esta semana. Porque é importante, e o Sr. Deputado do PSD evocou a questão da relação da valorização dos 15% ou dos 40% para as diferentes componentes do investimento, pois nós quisemos dar tempo para que todos os parceiros pudessem exprimir-se esta semana. A portaria será assinada esta semana e as candidaturas abrirão este mês. jovens agricultores e investimento, e de seguida todos os outros elementos do PRODER. Não haverá qualquer problema. Depois, a taxa do IFADAP. Senhor deputado, eu sobre isso vou ser cru, muito cru. A taxa foi introduzida por um governo do PSD, PPD, em 1994. A taxa foi introduzida em 1 de janeiro de 1994 por um governo a qual os senhores estiveram aliados recentemente. E a taxa, e a taxa foi suspensa pelo governo onde os senhores participaram em 2004. Pronto, foi suspensa. Só que o governo que suspendeu a taxa, que tinha o parceiro que a tinha criado, esqueceu-se de uma coisa. Foi devolver o dinheiro aos agricultores. E nós agora vamos ter que encontrar 21 milhões de euros para devolver. Portanto, senhor deputado, se alguém tinha razões para se queixar sobre a taxa do IFAP, era o atual governo. Sobre a eletrificação, senhor deputado, também vou ser muito cru. A eletrificação da Serra de Serpa, as candidaturas apareceram em 2001, 2002 e 2003. Se o seu governo os tivesse aprovado na altura e pago, tinha o problema resolvido. Não. Foram esperando e transferiram para nós as candidaturas da Serra de Serpa e todas as outras. Senhor deputado, agora a mensagem que este governo dá para os agricultores da Serra de Serpa e por todos os outros, é que a eletrificação continua a ser elegível no PRODER. E, portanto, podem reapresentar as suas candidaturas que continuam a ser elegíveis. Agora, senhor deputado, se em 2004 tivessem aprovado os projetos todos e tivessem pago, não haveria problemas. Está a ver, senhor deputado, como quando se passeia e sai de Lisboa, convém estudar bem os dossiers. Convém estudar bem os dossiers, porque se há uma coisa que este governo não tem medo, é de críticas fundamentadas e sérias. Relativamente, eu não sei, senhor presidente, se tenho mais algum minuto ou não. Meio minuto, senhor secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Ministro. É muito rápido. Eu, para dar nota do ponto da situação de pagamentos do Prolump, nós pagamos 8.982.000 euros já faturados e pagos. Estão neste momento em pagamento 2.737.000 euros também a proprietários e outras empresas.
Ora, em seguida... Não tem, Sr. Deputado. Tem possibilidade. Não pergunta, Sr. Deputado. Tem a palavra em seguida o Sr. Deputado Agostinho Lopes. Interpelação pode, Sr. Deputado. Agora, para fazer a intervenção, de modo nenhum.
Sr. Deputado, eu queria só que, através de Vossa Excelência, perguntasse ao Sr. Ministro se o passeio pelo país, se é para a minha pessoa, porque... Então, Sr. Presidente, obrigado.
Sr. Deputado Abel Batista, peço desculpa, mas temos que ser, usar alguma rigidez nisto, porque, enfim, são os direitos dos nossos pares, que estão em causa. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado... O reforço das direções regionais de agricultura devem ter sido certamente como consequência a ausência da Direção Regional de Agricultura do Norte da IAGRO 2008, que mesmo que simbolicamente é um bom exemplo da atenção do Sr. Ministro e do Ministério da Agricultura à Agro 2008, de que, aliás, o Sr. Ministro, depois de se ter comprometido a ir, esteve ausente. O Sr. Ministro veio para aqui falar-nos dos êxitos da sua política agrícola. Deve ser também certamente por isso, Sr. Ministro, que Portugal apresentou em 2007 o terceiro pior resultado em termos de rendimento agrícola na União Europeia. Deve ter sido pelo êxito da política agrícola do Sr. Ministro. O Sr. Ministro veio falar do aumento das indemnizações compensatórias aos agricultores. Desvaloriza, continua a desvalorizar, para o senhor 50 euros certamente não é nada, mas compare isso com os aumentos ao nível das pensões e dos salários mínimos e veja se essa verba tem ou não tem significado. Mas há pior, é que os senhores, aquilo que aumentaram ao nível das indemnizações compensatórias, reduziram milhões e milhões de euros a pequenos agricultores com menos de 5 hectares ao nível das medidas agroambientais. Por exemplo, dá-lhe um exemplo concreto, já que o Sr. Ministro gosta de viajar pelo terreno. Douro Superior, na zona do Douro Internacional. Em 2007, apenas 3% dos agricultores conseguiu candidatar-se às novas medidas. Dos 800 agricultores da região que tinham tido medidas agroambientais anteriormente, apenas 50 conseguiram apoios. Milhões de euros que aquela zona, no extremo nordeste do país, vai ficar e toda aquela agricultura que já sofre todos os problemas que são conhecidos. Mas para o Sr. Ministro, isto aparentemente não tem significado. Indo muito rapidamente aqui a um conjunto de problemas, eu gostaria que o Sr. Secretário de Estado ou o Sr. Ministro, penso que também é Ministro das Pescas, nos esclarecesse relativamente ao problema da doca pesca. Os senhores fizeram um estudo. Aparentemente até o Sr. Ministro tinha mandado fazer dois, mas o primeiro não aparece. Não é, ninguém sabe dele. Continua a ninguém saber dele. Há uma consulta às entidades do setor, a todas as estruturas do setor que se manifestam, que participam. E depois, numa simples visita, o Sr. Secretário de Estado responde de uma forma muito simples. Insiste na mentira técnica da falência técnica da doca pesca e depois diz que vai engordar primeiro a doca pesca para a seguir a privatizar. Eu gostava que o Sr. Secretário de Estado explicasse o que é que de facto vão fazer com a doca pesca contra a opinião de todas as estruturas do setor. Relativamente à floresta, o Sr. Secretário de Estado poderia, não pôde estar presente, podia ter enviado certamente alguém com mais responsabilidades ao encontro que foi feito em Vila Real, onde, aliás, é deputado, foi eleito deputado, mas talvez nos possa também esclarecer, se o Sr. Ministro não esclareceu, o que é isto de subordinar os baldios, que não são propriedade pública, não são propriedade do Estado português, à gestão privada. Gostaria que o Sr. Ministro me esclarecesse isto. Relativamente a... Gostaria que o Sr. Ministro... As palavras do Sr. Ministro. Aliás, o Sr. Ministro referiu também o problema das matas públicas. Eu gostaria aqui, se o Sr. Ministro me quer confirmar, que vai entregar o Pinhal de Leiria, já está provavelmente até negociado, à Altri e à Porto Celo, para eles gerirem esta mata pública. É que relativamente a este problema, como as IFES estão a enfrentar as dificuldades todas que nós aqui anotámos, do ponto de vista do seu envolvimento, os senhores vão resolver este problema de uma forma muito simples, estatisticamente. Juntam-lhe os milhares de hectares de mata pública, os milhares de hectares de baldios e têm as IFES a avançar no terreno, não respondendo àquilo para que elas deviam responder, que é o problema da propriedade privada. Avancem com as IFES ao nível da propriedade privada e não metam lá mais nada, porque não tem lá mais nada que meter. O Sr. Ministro, relativamente à questão do ProLump, que esteve aqui em 13 de dezembro a propósito da exoneração do anterior Diretor-Geral de Recursos Florestais, e anunciou-nos nessa altura uma auditoria que iria ser posta no site do Ministério. Infelizmente não foi, Sr. Ministro. O Sr. Ministro pôs lá alguma coisa que é tudo menos essa auditoria. O Sr. Ministro pôs lá um inquérito que, aliás, não é dito a sua data, não é referida à sua data, é um inquérito de 2006 sobre o problema, e esquece, de facto, dos resultados da auditoria. Aliás, o Sr. Ministro deve fazer aqui uma retratação daquilo que nos disse aqui. O Sr. Ministro referiu que tinha tido, em fins de junho, rumores sobre os problemas em torno do programa do ProLump. Com a auditoria realizada pelo IGAP do seu Ministério, diz que, a partir de abril de 2007, um acompanhamento continuado da execução dos trabalhos respeitantes à faixa de contenção sanitária por parte do Gabinete do Ministério da Agricultura. Não foram rumores, Sr. Ministro. Aparentemente não foram rumores face ao resultado da auditoria, a não ser que o Sr. Ministro me diga que as conclusões desta auditoria são falsas. Sr. Ministro, eu gostaria que me confirmasse mais uma vez se o Governo vai de facto consolidar o roubo do cadastro à Casa do Douro. Se de facto vão consolidar o inacreditável processo que está em curso pelo IVDP. Aliás, aparece agora como argumento o problema do decreto-lei, da lei orgânica do IVDP. O Sr. Secretário de Estado, que até em determinada altura pediu a apreciação desse, como deputado do PS na oposição, a apreciação parlamentar desse decreto-lei sobre a lei orgânica, deveria refletir, deveria certamente aqui esclarecer-nos como é que essa posição agora é completamente diferente. E o Sr. Ministro esclarecer-me, porque eu levantei este problema ao Sr. Ministro, e o Sr. Ministro desvalorizou esta lei orgânica do IVDP, e aparentemente agora ela serve para justificar o roubo do cadastro à Casa do Douro, questão que desde 1999 e 94 o PCP diz que está em curso, que os senhores negaram, governos do PSD, governos do PS, negaram sucessivamente e que agora continua claramente, está em fase de concretização, está em fase de concretização, nega-me aqui que ele vai ser...
Obrigado, Sr. Deputado Agostinho Lopes. Vai ter que deixar as outras questões para... Vai poder intervir. Vai poder intervir. Sr. Deputado Agostinho Lopes, vai ter, porque o Sr. Ministro estará disponível até a uma hora. Vamos ter todos tempo de pôr outras questões. Sr. Ministro, tem a palavra para responder, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, de falar de proximidade, Sr. Deputado. O Governo garante a proximidade, eu já o referi, através do reforço das direções regionais, através das associações dos agricultores que queiram fazer parcerias com o Ministério da Agricultura ou através das autarquias. E, inclusive, na Direção Regional do Norte, que o Sr. Deputado citou, há equipas móveis que vão às feiras, que vão às regiões onde não há zonas agrárias para dar apoio aos agricultores quando não há ali, digamos, uma estrutura associativa forte ou conhecida. Portanto, depois o Sr. Deputado faz a leitura da proximidade com a presença ou não de um pavilhão numa feira da parte do Ministério da Agricultura. Já ouvi dizer, numas outras alturas, a outros deputados que isso era propaganda. Portanto, Sr. Deputado, esta feira agro que citou até foi inaugurada pelo Sr. Secretário de Estado Adjunto. Relativamente, já tivemos uma discussão sobre as tais medidas agroambientais. Eu penso que o país percebeu o que eram boas medidas agroambientais, o que eram medidas com a cobertura de agroambientais de apoio ao rendimento. É uma altura de clarificar as águas, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não o interrompi. Eu não o interrompi.
Lopes, os apartes não vão ficar registados. Deixe falar o Sr. Ministro.
No que se refere à DOCA Pesca, Sr. Deputado, o relatório, o estudo é feito. O estudo demonstra que há falência técnica, segundo as regras da contabilidade nacional. Há falência técnica, mas o estudo demonstra que a DOCA Pesca não responde àquilo porque ela foi criada. Assegurar um rendimento aos pescadores. E, portanto, havia que rapidamente se decidir uma decisão. O estudo e o Governo pôs quatro alternativas à discussão do setor. Discutimos com toda a exaustão quatro alternativas. O Governo resumiu duas como sendo as únicas suscetíveis de merecer uma decisão final. Devolver ao setor a gestão de um negócio, envolver o setor na gestão do negócio, para que o valor das mais-valias da pesca pudessem ficar mais no setor, ou uma reestruturação profunda. Da discussão que houve com o setor manifestou que ainda não estaria em condições, exceto uma ou duas lotas que têm lucro, para assumir essa responsabilidade. Só que o problema não é, neste país, apenas de duas lotas que dão lucro. É o problema de toda a costa portuguesa. E o Governo tomou uma decisão de uma reestruturação profunda que significa salvar a empresa. O Governo vai salvar a empresa. Vai salvar a empresa dando-lhe uma gestão, mas não ficou parado. Isto não é para começar a fazer a partir do mês de maio. O Governo, com prejuízos de média anual da ordem de 1,8 milhões de euros, no ano passado tivemos já apenas à volta de 900 mil euros. Começámos já a ter uma gestão rigorosa. O que vamos fazer a seguir? Vamos racionalizar a empresa, ter uma gestão ainda mais rigorosa e dissemos, ou também, aos armadores e aos pescadores e aos consumidores e aos compradores na lota, que teríamos que atualizar as taxas. Mas essa atualização das taxas iria sobretudo incidir na compra e não afetarmos a parte da pesca e a parte, digamos, da gestão da DOCA em si. Portanto, é isto que vamos fazer. Vamos salvar a DOCA Pesca, vamos racionalizar a estrutura da DOCA Pesca e pensamos que dentro de 2-3 anos, com uma empresa bem gerida, financeiramente equilibrada, pensamos que poderá estar criada uma oportunidade para o setor, aqueles que pescam, aqueles que comercializam, possam, eles próprios, ganhar as suas margens de negócio e possam negociar o preço de venda ao consumidor, que no supermercado um consumidor paga 30 e o pescador vende a 1 euro, que haja o reequilíbrio, e haja um reequilíbrio preferencialmente a favor de quem pesca. É esta a política do governo, é esse o futuro da DOCA Pesca. Vamos salvar a empresa, somos um governo do Partido Socialista, vamos salvar a empresa, salvaguardar a maior parte dos postos de trabalho e devolver a empresa aos pescadores racionalizada e equilibrada. É isso que vai ser o futuro da DOCA Pesca. Senhor Presidente, eu não sei se tem mais alguns minutos.
Esgotou o seu tempo, Sr. Ministro, mas falta responder a algumas questões.
Eu gostaria de abordar...
Pode fazê-lo, mas de uma forma sintética, por favor.
Eu considero que é inadmissível, Sr. Deputado, que o Sr. Deputado utilize expressões como roubo de cadastro. O Governo já lhe disse que não estamos no PREC, nem vamos roubar nada a ninguém, Sr. Deputado. O Governo já disse que tem uma política para o Douro. Ó Sr. Deputado, quer ouvir ou não quer ouvir a resposta do Governo? Portanto, o Governo não rouba cadastro. O Governo tem um programa para o Douro e tem um programa para os pequenos agricultores do Douro. Os pequenos agricultores do Douro, que entregam as suas uvas nas adegas e que recebem passado 2, 3 e 4 anos, esse é um problema que nos preocupa. E para essa resposta, o Sr. Deputado não tem projeto, não tem política. Aí é que nós defendemos os pequenos agricultores. É reestruturando as adegas, consolidando as adegas, para quê, Sr. Deputado? Para que as adegas ajudem a ter preços aos agricultores equilibrados. Para que as adegas ajudem a fazer um preço justo da compra das uvas no Douro. É a única forma, Sr. Deputado, de defender os pequenos agricultores do Douro. O Sr. Deputado esconde-se atrás de uma barricada, de uma corporação criada no antigo regime. Não dá soluções para essa corporação que é a Casa do Douro. O senhor não apresenta soluções. Pede que o Governo despeje ainda mais milhões de euros para fazer o quê, Sr. Deputado? Senhor Deputado, agora vou lhe dizer mais. O Sr. Deputado tem que explicar aos portugueses o que é um cadastro. O Sr. Deputado tem que explicar aos portugueses que quando há uma mudança numa vinha no Douro, quando o agricultor reconverte a sua vinha, reduz a área de vinha, arranca a sua vinha, quem fica com esse dado estatístico é a Direção Regional e o IVV. E a Direção Regional e o IVV têm que transmitir este dado à Casa do Douro. E depois a Casa do Douro faz de correio, transmite ao IVDP. Senhor Deputado, vamos ser racionais. O Ministério da Agricultura não precisa de um circuito para informar a informação. O Ministério da Agricultura põe que era um único circuito na atualização de uma informação estatística. Não queira fugir, Senhor Deputado. Ouça a resposta sobre a Casa do Douro. Ouça a resposta. Eu estou-lhe a responder. Portanto, o IVDP...
O Senhor Ministro já esgotou largamente o seu tempo. Pronto. Vai ter oportunidade de voltar ao tema, está bom?
Muito obrigado.
Senhor Deputado José Gonçalves, por favor. Voto de esquerda não está presente, peço desculpa. Não está. Senhor Deputado José Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado em nome do Grupo Parlamentar do Partido Ecologistas Verdes. Antes de mais, também repor a verdade relativamente à questão dos pagamentos das medidas ambientais. Isto já foi amplamente falado, não éramos para falar aqui, mas nós não estamos a falar da promessa feita em fevereiro de 2008, estamos a falar da promessa feita em março de 2007. E aquilo que o Sr. Ministro disse no plenário da Assembleia da República foi muito claro em 7 de março de 2007, e eu volto a ler, que é para voltar a recordar. Gostaria que não houvesse dúvidas de que as candidaturas às medidas agroambientais serão antes do verão e de que haverá adiantamentos e pagamentos de agroambientais e emissões compensatórias este ano. Depois diz ainda, os agricultores portugueses podem estar certos de que este ano, antes do verão, haverá candidaturas para as agroambientais e emissões compensatórias, bem como pagamentos de novas medidas agroambientais e de indemnizações compensatórias. Por isso, a promessa estava muito clara e importa aqui lembrar que esta promessa, em março de 2007, veio na sequência da suspensão das novas candidaturas às medidas agroambientais relativamente a 2005 e a 2006. E nem fazia sentido que tivesse havido um período especial em 2007 se não fosse para fazer um pagamento nesse ano. Porque nessa altura nem havia regulamentação específica para as medidas agroambientais do PRODER. E por isso, importa que de facto fique claro que houve aqui uma promessa do Sr. Ministro que, entretanto, por várias razões, não foi podida cumprir e que só foi cumprida agora a 31 de março. Relativamente, e neste debate em que estamos aqui a avaliar o PRODER e a situação da agricultura, importa que se faça, de facto, um balanço destes três anos de governação do Partido Socialista na área agrícola. E, de facto, estes três anos são marcados por uma situação de ausência de candidaturas a projetos de investimento na área agrícola, de ausência de candidaturas e de pagamentos de novas medidas agroambientais, de cancelamento da ajuda à eletricidade verde, de aumento dos fatores de produção na agricultura, nomeadamente na questão da energia elétrica e do gasóleo, e também marcados por uma redução do orçamento do Ministério da Agricultura em cerca de 17%, e também marcado por situações como foi aquela de 2005, de seca extrema e de grave flagelo em termos de incêndios florestais. Importa aqui referir que, em resultado de todas estas políticas, os agricultores, em apenas estes 3 anos, perderam 16% em termos do seu rendimento. E isto são os dados do INE que o demonstram. E, de facto, este é o cenário que temos para debater agora, de facto, o PRODER. O PRODER, estamos a 15 meses depois do início do quadro comunitário de apoio e, de facto, não existe regulamentação específica, à exceção das medidas agroambientais e das ICs, não existe regulamentação específica para o Arenaiva. O Sr. Ministro disse que, em princípio, neste mês abririam as candidaturas a projetos de investimento. A questão que eu lhe pergunto é, se não existe regulamentação específica, como é que vão abrir as candidaturas? Porque aquilo que nós sabemos é que, para além da regulamentação específica, existe que operacionalizar todo o processo de candidaturas, existe que proceder a uma divulgação das medidas aos agricultores e existe que, de facto, depois fazer as candidaturas. E, por isso, julgo que era importante, de facto, o Sr. Ministro se comprometesse aqui a que vai haver, durante o mês de abril, candidaturas em termos de projetos de investimento para todo o subprograma 1 e subprograma 3. Depois gostaria de perguntar ao Sr. Ministro relativamente à promessa de serem consideradas as despesas desde 1 de janeiro de 2007. De facto, neste debate, 7 de março de 2007, o Sr. Ministro disse que todas as despesas que são elegíveis no quadro do PDR são-no desde o dia 1 de janeiro de 2007. O que é facto é, num dos regulamentos que está a ser discutidos, aquilo que diz que sim, que vão ser consideradas estas despesas, mas só se as obras não tiverem sido concluídas antes da aprovação do pedido de apoio. Ora, isto não foi nada daquilo que o Sr. Ministro disse na altura no debate. Ou seja, se a aprovação destas candidaturas for no final do ano de 2008, os agricultores vão ter que estar à espera para completar os investimentos até ao final de 2008. E por isso também solicitava que, de facto, o Sr. Ministro pudesse dar um esclarecimento relativamente a isto. Depois, relativamente à questão das novas candidaturas agroambientais, que, recordo, foram reduzidas de 21 para 3 medidas e foi reduzido o investimento público nas medidas agroambientais em 2/3. E acontece que tivemos estas candidaturas agora em novembro de 2007, e o que acontece é que o número de beneficiários reduziu só e apenas de 78 mil beneficiários que tínhamos no RURIS para 13 mil beneficiários que temos agora candidatos no PRODER. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Ministro é se, de facto, está disponível, face a este desastre em termos da elegibilidade do número de beneficiários, se está disponível para, de facto, reformular as medidas agroambientais.
Obrigado. Responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, não sei se deu conta de que nós pagámos 50 milhões de euros de agroambientais em dezembro do ano passado. Não sei se o Sr. Deputado se deu conta de que as candidaturas agroambientais novas, Sr. Deputado, esse é novo, tem que ter mais calma do que nós. As novas candidaturas agroambientais, prolongámos as candidaturas a pedido das associações de agricultores até ao dia 15 de novembro de 2007. As novas. Como sabe, o PRODER ainda não estava aprovado em Bruxelas. E nós abrimos pré-candidaturas, porque não queríamos que os agricultores não deixassem de se candidatar. Preparámos tudo e 4 meses depois
pagámos essas candidaturas. Nos anos anteriores, o Sr. Deputado ainda não estava cá, nenhum governo conseguiu pagar candidaturas fechadas num mês, quatro meses depois. No mínimo foi sempre 8 meses. E pagámos essas ajudas. Depois o Sr. Deputado evocou uma estatística interessante, que é a estatística sobre o rendimento das agrícolas na União Europeia, que dá uma quebra de rendimento no ano passado de 5%. Essa mesma estatística, Sr. Deputado, deu no ano anterior uma subida de rendimento de 8%. Mas essa estatística, se ler o documento até ao fim, diz lá que isso não é o rendimento dos agregados agrícolas. Essa estatística varia substancialmente em função dos preços dos produtos agrícolas, como sabe, subiram, e em função da produção final dos produtos agrícolas. E quando temos quebras importantes, foi o caso do vinho em Portugal no ano passado e do olival, esse índice estatístico dá uma variação importante. No caso do vinho, é evidente que ninguém gosta de quebras de produção, e o Governo também não, porque sabe que isso tem uma repercussão sempre no rendimento dos agricultores. Mas há quebras que até ajudam a reequilibrar o mercado. E depois, Sr. Deputado, para compensar as quebras de rendimento, os agricultores portugueses receberam globalmente, em 2007, quase 1.000 milhões de euros. Portanto, como vê, Sr. Deputado, nós preocupamos as quebras de rendimento, mas tem que avaliar a política de um governo quando se trata desses dados estatísticos ao longo de séries de vários meses. E o Sr. Deputado, se passear também pelo país, eu permito-me dizer ao Sr. Deputado Abel Batista mais uma vez que eu considero o Sr. Deputado um deputado sério, que conhece bem os produtos agrícolas e não deixarei de ter sempre em consideração as suas observações. E, portanto, eu não me referia a si. E, portanto, mas o Sr. Deputado que colocou agora as questões, se viajar no país, verificará que só no Alentejo, no ano passado e no ano anterior, com os tais apoios suspensos, se plantaram 15 mil hectares de olivais novos. Portanto, há investimento, Sr. Deputado. E há investimento que se calhar não gosta, mas há investimento que é um investimento são, que é o agricultor vê que o mercado vai remunerar os custos do investimento e investe, não está à espera, que lhe abram as candidaturas. Mas, Sr. Deputado, nós vamos apoiar os projetos iniciados no ano passado. Não foi apenas o que eu disse na Assembleia da República. Há até um comunicado. Desde que o projeto seja aprovado, o Governo disse em comunicado, e eu disse na Assembleia da República, as despesas são elegíveis desde o dia 1 de janeiro, desde que o investidor não concluiu o seu investimento antes do projeto aprovado. Não descobri, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Agostinho Lopes, que já anda cá há anos, há dezenas de anos, devia conhecer que o regulamento que se aplica é o mesmo desde 86. É, em todos os quadros é assim. Não há pólvora aqui nem nada escondido. As associações de agricultores, toda a gente sabe isto. E toda a gente sabe, se for ver os investimentos, não estão concluídos. E, portanto, depois o Sr. Deputado evoca que há uma redução do esforço. Sr. Deputado, o PRODER tem para agroambientais 44% das verbas. E depois, o cofinanciamento em cada uma das medidas é igual ao do quadro anterior. Onde é que há a redução do esforço do Estado? Agora, Sr. Deputado, e o Sr. Deputado, que eu penso, é dos partidos verdes, o Sr. Deputado devia exigir é que houvesse verdadeiras medidas agroambientais, com indicadores e resultados. Isso é que eu esperava como política de um partido que se pretende ambientalista. É que medidas agroambientais o senhor considera sérias que permitam ser quantificadas sobre resultados. Que redução de nitratos tivemos com o que aplicámos no passado, por exemplo. O número de aves subiu ou não subiu nos planos zonais. É isso que eu esperava de um partido ecologista, senhor deputado. Com toda a humildade da minha parte e sem pretender num diálogo equilibrado, é isto que nós queremos quando apresentamos políticas para a agricultura, que haja da parte de um partido que é suposto ter uma política ambiental, uma política alternativa às medidas que nós adotamos. Nós passamos ao estado superior, passamos da proteção integrada à produção integrada. Evoluímos para medidas mais rigorosas que dão mais resultados imediatos no terreno em termos de proteção dos solos.
Peço que conclua, Sr. Ministro.
Concluí, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Senhoras e senhores deputados, tenho aqui várias inscrições para as próximas rondas. Vou ler os deputados inscritos. Carlos Poço, Ventura Leite, Hélder Amaral, Agostinho Lopes, Jorge Fão, José Soeiro, Jorge Almeida. A sequência será aquela que utilizamos na primeira. Lúcio Ferreira, em vez de...
Presidente, eu também gostaria de me inscrever para esta ronda.
Portanto, vou dar a palavra ao Sr. Deputado Carlos Poço, estando inscritos por esta ordem, estão inscritos todos os grupos parlamentares. A sequência das intervenções é a mesma. Agora teremos 3 minutos para pergunta e resposta. O Sr. Ministro pode agrupar. A partir da primeira ronda, pode responder a várias perguntas. Agradeço-lhe que não agrupe mais de 3, mas enfim. Se puder responder imediatamente, seria ótimo. Sr. Deputado Carlos Poço, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É óbvio que eu não posso fazer mais perguntas, porque o Sr. Ministro não respondeu às colocadas na primeira fase. Mas é que eu vou-me limitar a 2 questões para as quais pedi ao especial favor do Sr. Ministro responder, pelo menos a estas, e se ainda tiver os apontamentos da primeira parte, agradecia que respondesse às questões. Sr. Ministro, relativamente à questão da Casa de Ouro e do IVDP, o Sr. Ministro fica muito enervado quando fala dessa questão, mas os portugueses gostariam de saber com clareza o que é que pensa o Ministro da Agricultura relativamente à Casa de Ouro. Deixa subentender que é melhor fechar a Casa de Ouro, mas os portugueses preferiam que dissesse fechem a Casa de Ouro, os agricultores fechem a Casa de Ouro, se é essa a intenção do Governo. De haver uma política clara relativamente a essa questão. E à questão da utilização dos elementos e à proteção de dados, como sabemos, foram colocados na internet. Há dúvidas sobre essa possibilidade, se podem estar ou não disponíveis na internet, a residência dos agricultores.
Tem um telemóvel, Sr. Deputado, sou agradecido.
E gostaria, de facto, nos dissesse qual é a posição do Governo sobre isso. O Sr. Ministro respondeu aí a um colega nosso sobre a questão da eletrificação da região de Serpa, de uma forma, achei interessante, de uma forma seca, porque isto começou em 2001. Sim, senhor, começou em 2001. Em maio de 2003, como, Sr. Ministro?
Pode prosseguir, o Sr. Ministro.
Em maio de 2003 foi enviada a listagem dos interessados. Em agosto de 2004, a EDP informou que as estimativas seriam enviadas até 15 de setembro desse ano. O projeto de orçamento foram enviados em 16 de novembro de 2006 e era reconhecido pelo Ministério da Agricultura. Em novembro de 2005, penso que já estamos no período do governo socialista, os agricultores pagaram a sua parte, emitiram os seus cheques. Em fevereiro de 2008, vêm dizer que isto afinal não pode ser feito e não há verbas nem para o próximo programa 2007-2013. Isto, passaram-se 3 anos, o Sr. Ministro está há mais de 3 anos no Governo, este Governo está há mais de 3 anos. E só agora, em fevereiro, é que chegou à conclusão que afinal de contas não podia ser contemplado, quando o processo foi todo, na sua parte em que há conhecimento sobre os pormenores, sobre os orçamentos, foi todo decorrido durante o período deste Governo. Eu não posso fazer mais perguntas. Gostava que o Sr. Ministro respondesse às questões já colocadas.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Poço. Sr. Ministro, pode responder imediatamente, pode agrupar.
Não, porque eu gostaria de responder.
Responder, pergunta a pergunta. Muito bem. Sr. Deputado Carlos Poço, atenção, o Sr. Ministro vai responder imediatamente às suas questões.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quis responder imediatamente porque o Sr. Deputado não tinha colocado estas questões na sua primeira intervenção. Portanto, elas não podiam ficar sem resposta se não as tinha colocado. Casa do Douro, Sr. Deputado. Como o Sr. Deputado sabe, o reforço das competências do IVDP foram feitas pelo seu Governo. E foram feitas, e nós globalmente consideramos que não foram mal feitas. E por isso, não foram mal feitas. Portanto, e essa reforma do IVDP estava em funcionamento desde 2003. Nós chegámos em 2005, o que fizemos foi uma clarificação das funções. Portanto, não há da nossa parte nenhum nervosismo sobre o futuro do Douro. Estamos muito otimistas, porque para o Douro, como eu volto a precisar, para o Douro nós temos um programa para recuperar as adegas, para que os pequenos agricultores possam, a tempo e horas, ter bom preço e receberem pelas uvas que entregam nas suas adegas. Temos o programa do Douro Vinhateiro.
E temos um programa adicional que negociámos na reforma do vinho. Eu gostaria que os senhores deputados ouvissem o que eu vou dizer agora com muita atenção, porque nós temos que ser muito claros. Quando negociámos em Bruxelas a reforma do vinho, tivemos dois objetivos. Garantir para Portugal um bom envelope financeiro, superior ao envelope anterior. E garantir uma outra coisa, que muita gente ainda não se deu conta neste país. Que quem vai decidir no Douro e no setor vitivinícola nacional somos nós. E somos nós que vamos decidir no Douro o que reforma queremos para o Douro. E andam para aí rumores que é bom que a oposição não aproveite porque não tem fundamento. Nós não vamos mudar o regime do benefício. Não vamos mudar o regime que criou a riqueza do Douro até agora. Vamos manter. E vamos manter porque negociámos isso mesmo em Bruxelas. Ali ninguém mexe. Depois, não só não mudamos isso, como viemos com 71 milhões de euros, que vamos usar inclusive para o Douro. Inclusive para o Douro, nós podemos decidir o arranque, podemos decidir a reconversão. Somos nós, com os dourienses, que vamos decidir quanto e aonde e em que montantes. E a produção vai ser envolvida. Foi o desafio que eu lancei. O senhor deputado pergunta ao governo quer acabar com a Casa do Douro. Não, o governo quer que os sócios da Casa do Douro, que são todos os produtores do Douro, decidam o que querem fazer da sua associação. Porque os produtores do Douro sabem que a Casa do Douro tem sistematicamente dívidas acumuladas, que provavelmente está num beco sem saída. E não podem acusar este governo nem o Partido Socialista, que deu um aval financeiro de milhões e milhões de euros. Tem é que perguntar aos seus dirigentes, aos dirigentes que elegeram para a Casa do Douro, o que fizeram desses avales e desses apoios de sucessivos governos. É a produção que tem que pensar e tem dois caminhos, Sr. Deputado. A sua pergunta é pertinente. O Sr. Deputado Agostinho Lopes não quer ouvir a resposta. Não quero ouvir a resposta. Ainda está numa outra época. Ainda está numa outra época. Sr. Presidente, eu peço dois minutos, porque isto é transversal a todos os grupos. Uma associação de produtores moderna tem que ter um papel fundamental de apoio aos seus associados. Aconselhamento agrícola, assistência técnica. É isso que nós queremos das associações dos produtores do Douro. Uma Casa do Douro moderna. Não é uma Casa do Douro a pensar se vai reconquistar aquilo que o Salazar lhe deu. Ou aquilo que o Sr. Deputado Agostinho Lopes lhe quer agora dar. Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. E isso, Sr. Deputado Agostinho Lopes, devo dizer uma coisa. O muro de Berlim já caiu e nós não voltamos à Casa do Douro criada em 34.
Já terminou, Sr. Deputado Helder Amaral.
É sério, por favor.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, uma interpelação à mesa, se me permitir.
Faça o favor.
Sr. Presidente, eu julguei que íamos manter a ordem do primeiro grupo de questões. Portanto, falou o PST.
Exatamente, exato. Sr. Deputado Helder Amaral, eu peço desculpa.
Obrigado, Sr. Presidente.
Vou fazer mais. É verdade, Sr. Deputado Lúcio Ferreira. Peço desculpa, Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de iniciar a minha intervenção, também queria cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado, em especial o Sr. Secretário de Estado das Florestas, por ser a primeira vez que aqui está. E queria, Sr. Ministro, retomar a questão da DOCA Pesca. E retomar a questão da DOCA Pesca porque fiquei, em certa medida, perplexo com a intervenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes, que, no nosso modesto entender, vem ao arrepio daquilo que eram posições anteriormente assumidas sobre esta problemática, e nomeadamente ao arrepio do que foi a manifestação quase unânima de todos os interlocutores que nós tivemos e que o Grupo Parlamentar do PS e também a Subcomissão da Agricultura teve o cuidado de ouvir aqui no Parlamento, não só as associações de produtores, como os organismos representativos dos pescadores e a própria administração. Portanto, fizemos um conjunto de audições que nos forneceram elementos sobre qual era o sentir do setor. E nós sempre encaramos esta questão do relatório, ou melhor, do estudo que foi encomendado, a questão da reformulação da venda, na perspectiva de que o que se pretendia era delinear novos modelos de gestão da primeira venda. O que se pretendia era valorizar o pescado na primeira venda. O que se pretendia com este estudo e com o encarar do problema desta maneira pelo Governo era melhorar
o rendimento dos pescadores, criar sustentabilidade para o setor, e isso era entendido por todos os interlocutores que aqui referi, passando exatamente por reestruturar, ou melhor, manter o serviço público de venda, e sabemos que a Doca Pesca é uma estrutura única a nível europeu que tem o monopólio da primeira venda, e, portanto, manter a primeira venda como um serviço público, mas melhorando a forma como era, feita a venda. Portanto, quando o Governo optou pelo cenário 1, nós consideramos que foi uma boa opção. Foi uma boa opção porque vai possibilitar reestruturar uma empresa que está, podemos dizer, tecnicamente falida, mas que tem vindo a acumular déficits sucessivos, e mantendo um esquema de vendas, ou melhor, melhorando o esquema de vendas, reestruturando toda uma forma em que mantém uma vertente social que a Doca Pesca tem, um controle higiênico-sanitário e, digamos, aperfeiçoando aquilo que de mal tem a estrutura atual, melhorando-a e, digamos, indo ao encontro da pretensão, nomeadamente,
posso concluir,
a própria Federação dos Sindicatos do Setor das Pescas era a favor. Portanto, o que a intervenção do Sr. Deputado Agostinho Lopes me suscitou perplexidade, porquanto o Sr. Deputado estava convencido, o PCP estaria convencido, que o Governo iria optar pela privatização. E como estava convencido que o Governo iria optar pela privatização, o Governo sem o ter furado, o Governo defraudou as expectativas do PCP e foi para o primeiro cenário. E, portanto, eu lamento é que o PCP tenha este discurso, esteja preocupado que possam eventualmente, numa reestruturação, algumas pessoas saírem. É evidente que 574 funcionários serão demasiado. Está no relatório. Sr. Deputado, deixe-me acabar. Está no relatório a previsão de algumas dispensas em termos de pessoal, e não esteja preocupado com os pescadores que não têm o seu produto valorizado na primeira venda, que são milhares neste país, que reclamam por melhores preços do pescado, que não têm a sustentabilidade no setor. Isso não preocupa o PCP. É capaz de preocupar é os eventuais 100 ou 90 funcionários que tenham que sair. Ó, Sr. Ministro, só queria colocar duas questões. As questões que eu queria... Sr. Presidente, até agora fiz...
Não tinha o micro ligado. Não vai continuar. Peço desculpa, ultrapassou já largamente o seu tempo. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tenho a oportunidade de o fazer em próximas vezes. Pode usar a palavra mais vezes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu aproveito para responder ao Sr. Deputado relativamente aos dados do cadastro e ao acesso que aparentemente seria público de quem quer que quisesse. Isso não é verdade. Para ter acesso é preciso conhecer dois códigos, o NIF e o código de entidade. Para um viticultor individual ter acesso ao seu próprio registro, tem que conhecer dois códigos. É evidente que se alguém, terceiros, jornalistas, familiares, viticultores, tiverem estes dois números, têm acesso a esse código. E isto foi feito numa fase transitória a ter-se criado uma senha completamente independente do NIF. E, portanto, não é verdade que qualquer cidadão tivesse acesso à ficha individual de cada agricultor. Era preciso conhecer a NIF. Não teve na NET, Sr. Deputado. O senhor tinha que se conectar e tinha que ter dois códigos. Dois códigos. Se o senhor deputado tem códigos dos viticultores, eu não tenho. Eu não tenho. E ninguém tinha neste país, a não ser que tivesse uma ligação direta ou indireta à produção ou ao número do código de um agricultor individual. Portanto, não há qualquer problema, nem haverá acesso, aos próprios, a estes dados. Portanto, eu penso que isso está esclarecido. Relativamente à Doca Pesca, senhor deputado, eu penso que foi claríssima a sua intervenção, que lembrou factos. É que ainda há nesta Assembleia alguns partidos que olham para a privatização como um drama. E não olham para as propostas que o Governo apresenta. O Governo sempre disse que privilegiava envolver o setor na gestão da Doca Pesca. Envolver o setor na gestão da Doca Pesca. O Sr. Deputado Agostinho Lopes vê aqui grandes privatizações e entregar isto, se calhar, a estrangeiros. É um problema que o PCP ainda não resolveu.
Sr. Deputado Hélder Amaral, antes de usar a palavra, eu queria informar o Sr. Ministro o seguinte. Se o Sr. Ministro responde à parte dos outros deputados, o discurso acaba por ser, de certo modo, incongruente, porque não está a falar apenas para deputados, está provavelmente a falar para milhares de portugueses que estão a seguir. E, portanto, quando um deputado coloca a questão, deve responder apenas às questões postas pelo deputado, ou responder à partes, provavelmente a resposta do Sr. Ministro não é totalmente inteligível por aqueles que nos estão a seguir via canal Parlamento. Sr. Deputado Hélder Amaral, faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, também o Sr. Secretário de Estado em Simões, já boa sorte para as novas funções. E dizer, Sr. Ministro, que eu também gostei muito da sua intervenção, aliás, e da forma como tem conduzido este debate, até pelo entusiasmo com que falou da Casa do Douro, e por isso também lhe vou falar na Casa do Douro. Aliás, decorre da última audição, que o Sr. Ministro deixou hoje mais uma vez claro que tem uma ideia diferente para o Douro. Eu queria apelar à sua coragem, aliás, teve uma frase aí que demonstra isso mesmo, a dizer na Doca Pesca, nós resolvemos, nós somos do PS, e portanto, nesse assumo de coragem, gostava que correspondesse também com clareza às perguntas que lhe vou pôr, porque eu também vou ser cru, aliás, como o Sr. Ministro. Eu não vou utilizar as palavras roubo, não vou utilizar a palavra roubo, também não vou utilizar a palavra utilizada pela bancada do Partido Socialista, que é uma desonestidade, o que está a ser feito ao Douro, dito na última audição da Casa do Douro, está gravado, e portanto não vou nem considerar desonesto, nem tampouco roubo a ação do Governo. Mas gostava que o Sr. Ministro concordasse comigo que... Já lá irei, Sr. Deputado, com toda a calma e com grande clareza. Eu gostava que o Sr. Ministro concordasse comigo que os governos, legitimamente eleitos, devem, de facto, resolver o problema de acordo com o seu programa de governo, de acordo com aquilo que pensam ser as suas ideias para o setor. E no setor vitivinícola, o Sr. Ministro falou, não disse, quis introduzir perguntas, não disse, eu nessa matéria vou ficar a aguardar, genericamente concordo, espero apenas que a minha região de mercado do Dão possa ser uma das regiões certificadoras, e, portanto, tenho aqui até já uma declaração de interesse particular, mas gostava que no Douro houvesse, de facto, uma clareza de políticas, porque o que preocupa não é tanto a Casa do Douro, nem tão pouco a má gestão ou a boa gestão da Casa do Douro, são os 40 mil agricultores e as próximas vindimas. Isso sim é o que deixa subsaltado todo o Douro, toda a riqueza que o Douro gera e a importância que aquela região tem para o país. E, portanto, eu também pensava, Sr. Ministro, e até agora estou convencido que assim é, que as instituições do Governo e o próprio Governo são pessoas de bem e atuam segundo a legalidade e com o princípio da boa-fé. Ora, ouvindo o que nós ouvimos do Presidente da Casa do Douro, o que ouvimos na semana passada do Presidente do IVDP, fica quase claro que há aqui uma tentativa, que depois as bancadas parlamentares do PC consideram de roubo e a bancada do Partido Socialista de desonestidade, porque há uma clara falta de diálogo entre o Governo e a Casa do Douro. Há legislação que vem esvaziando a Casa do Douro daquilo que são as suas competências e aquilo que são as suas atribuições desde sempre. Há desencontros, fugas a reuniões, desencontros na leitura de protocolos e termina, quer com os decretos-leis que já foram falados, de facto mais não é do que retirar à Casa do Douro aquilo que vale 50%, que é o seu cadastro, retirar a gestão desse cadastro, que é o decreto-lei, porque o Presidente do IVDP diz, bom, nós fazemos isso, mas isso decorre de um decreto-lei que pôs a lei orgânica que põe o IVDP como detentor desse cadastro. E, inclusivamente, o IVDP rescinde, faz uma rescisão do protocolo celebrado com a Casa do Douro. E aqui, de facto, é que eu gostava que me pudesse esclarecer o que é que se está a passar. Porque eu não já percebi o que é que o Sr. Ministro considera quem é o detentor do cadastro.
Conclua, Sr. Deputado.
Terminarei. Mas a cláusula 6, diz que a compatibilização a que se refere o número 1 não interfere nem altera a condição da Casa do Douro, a qual se manterá em qualquer circunstância inequivocamente como titular da componente alfanumérica e demais elementos do seu cadastro. Depois dizia o Presidente do IVDP, pois, mas entretanto a Casa do Douro continua a dar informações erradas, continua a permitir que os agricultores levantem a sua ficha cadastral, naquilo que o Sr. Ministro chamou, nós temos que ser claros, não podemos pôr os agricultores a correr de um lado para o outro, e o IVDP neste momento considera-se o único detentor da informação, mesmo que ela seja errada, porque o Presidente do IVDP disse, bom, nós podemos ler o público do dia seguinte e mesmo assim não ficamos atualizados, como se fosse possível trabalhar sobre dados que não são atualizados. Mas a cláusula 14 também diz que o não cumprimento das obrigações assumidas pela Casa do Douro é motivo de rescisão do presente protocolo com o Pacto IVDP, o que aconteceu, mantendo-se, todavia, as obrigações da Casa do Douro referidas no número 8 por três campanhas. Ou seja, a Casa do Douro mantém-se, apesar disso, detentora desta informação. Diz o presidente do IVDP, bom, mas nós não concordamos com essa leitura e o nosso departamento jurídico também não. Mas também diz a cláusula 16 que, havendo lugar ao recurso judicial, que aconteceu, as partes comprometem-se a respeitar e executar os termos desse protocolo até o trânsito em julgado da decisão judicial. Não houve ainda trânsito em julgado, Sr.
Obrigado, Sr. Deputado.
Termino, Sr. Presidente, dando mesmo a tolerância que deu, nomeadamente, à bancada do Partido Socialista, dizendo que nessa matéria, Sr. Ministro, a minha pergunta é muito simples. O Sr. Ministro disse por mais que uma vez que era uma nova organização. Falou no reforço das adegas. Falou numa organização moderna. Até estou de acordo com o Sr. Ministro. Agora, o que me parece que deve acontecer, para bem do país, para bem do setor vinícola e para bem do Douro, é que o Sr. Ministro tem que dizer hoje aqui, claramente, se vai ou não vai pedir à bancada do Partido Socialista que proceda aos instrumentos legislativos para acabar com a Casa do Douro. Porque era preferível, em vez de esvaziar lentamente a Casa do Douro, pedir à bancada do Partido Socialista que assuma e que o faça, e o CDS votará favoravelmente. Obrigado, e resolvemos o problema da Casa do Douro, que não tem o direito, o Governo não tem o direito de fazer, ter dois discursos e lentamente vir a matar a Casa do Douro e pondo em causa as próximas vindimas.
Obrigado, Sr. Deputado Hélder Amaral. Eu gostaria de partilhar consigo o futuro da nossa CVR do Centro. E queria de sossegá-lo de que eu espero, e o Governo deseja, de que, de facto, o centro do país tenha uma forte e grande organização vitivinícola. Com sede em Viseu. É essa a nossa orientação, é esse o nosso desejo. Mas, como sabe, não é fácil. E, uma vez que o Sr. Deputado é deputado por Viseu, sabe seguramente que o Governo teve no distrito de Viseu, que eu tive a ocasião de me reunir com algumas câmaras e de apelar também aos nossos autarcas, às nossas associações, às nossas amigas, que colaboremos todos para termos então essa grande CVR do centro. Essa é a política do Governo para o Dão, para a Bairrada e para a Beira Interior. Relativamente à Casa do Douro, Sr. Deputado, nós, quando falamos de cadastro, mais uma vez, o cadastro da Casa do Douro é da Casa do Douro. Nós, para a gestão anual das vindimas, precisamos de atualizações sobre as mudanças dos agricultores. Espero, não é o mesmo, Sr. Deputado. Não é o mesmo. E mesmo o mesmo é construído com dados da Direção-Geral da Agricultura do Norte, dados do IVV, dados do IFADAP, o parcelário. E depois estes dados, Sr. Deputado, são trabalhados pelos funcionários do Ministério da Agricultura que estão na Casa do Douro e que nós pagamos, Sr. Deputado. Portanto, nós temos aqui um círculo vicioso que nós temos que clarificar. Temos aqui um circuito que não dá mais-valia e não dá, sobretudo, transparência aos dados. Portanto, está clarificado na lei orgânica do IVV. Agora, Sr. Deputado, quem tem que decidir o futuro da Casa do Douro são os seus sócios. Eu veria com maus olhos que um grupo parlamentar propusesse na Assembleia o fim da Casa do Douro. Nós estamos num país moderno, democracias ocidentais, Sr. Deputado. E, não, e nesses países modernos, associações de produtores, o futuro delas é decidido pelos produtores, não é pelos políticos nem pelos governos. Nós estamos numa democracia madura. O que os governos fizeram até agora foi pôr dinheiro dos contribuintes e muito na Casa do Douro. A Casa do Douro tem dinheiro dos contribuintes portugueses em mais de 100 milhões de euros. Os produtores, os eleitos pelos produtores, é que têm que dizer qual é o futuro deles. E o Governo até apresentou um caminho aqui hoje. Querem ser uma associação de produtores que faz aconselhamento agrícola, que faz assistência agrícola aos seus associados, ou querem ser uma empresa comercializa vinho, que vende ações e compra ações, que participa em sociedades, eminentemente privadas, na concorrência com as adegas. Na concorrência com as adegas, que é quem compra as uvas ao pequeno agricultor. São duas opções e dois caminhos diferentes. O Governo aponta um, mas diz que a decisão é dos produtores do Douro.
A decisão é uma associação de produtoras. E são os senhores produtores que têm que decidir. Querem ir para uma empresa? O governo não trava isso. Querem participar numa sociedade comercial? O governo não trava. O governo só diz é que é uma função diferente. É uma função que vai fazer concorrência com aqueles que são, na sua maioria, quem compra o vinho dos nossos pequenos produtores, são as adegas.
Pode concluir, Sr. Ministro.
Estamos numa democracia madura, é a altura de cada um assumir as suas responsabilidades. E o governo tem um programa para o Douro que é coerente, desde o pequeno produtor até à exportação, e queremos que exportar ainda mais para o mercado mundial. Muito obrigado.
Sr. Deputado Eldor Amaral, pode substituir por breves momentos. Tem a palavra o Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, gostaria que me respondesse àquela questão que lhe coloquei relativamente ao programa para o Lume, da auditoria, e cujas conclusões não pôs na net, e, sobretudo, a sua retratação relativamente àquilo que disse aqui a esta comissão e que a auditoria conclui em sentido contrário. Relativamente ainda ao roubo do cadastro da Casa do Douro pelo IVDP, o Sr. Ministro podia esclarecer-nos aqui uma coisa muito simples. Porquê é que foi assinado aquele protocolo sobre a gestão do cadastro entre o IVDP e a Casa do Douro com uma alta tutela do governo de então? Porquê, pá? Se isso era assim, como sempre o Sr. Ministro está aqui a dizer, para que é esse protocolo? Para que é, Sr. Ministro? Não, explique-me. Explique-me, pelos vistos, não havia necessidade nenhuma. Porquê é que o IVDP não cumpriu, inclusive, o despacho que o Sr. Ministro lhe enviou de procurar o acordo com a Casa do Douro e a conclusão e a concretização do respectivo caderno de encargos? O Sr. Ministro acaba de nos dizer aqui mais uma vez, não é de admirar, porque essas contradições, os seis deputados do PS, os membros do governo do PS, nem sequer respondem a esta questão, que aquela alteração do governo do PSD, CDS-PP, foi muito boa. Eu vou ler aqui aquilo que disse o então deputado Ascenso Simões. A proposta de lei que hoje aqui analisamos, apresentada pelo governo do PSD, dita um fim para a Casa do Douro. Um fim para a Casa do Douro como entidade de defesa da viticultura do Oriente. Então já propuseram de certeza absoluta a alteração deste fim da Casa do Douro, desta legislação da Casa do Douro. Certeza absoluta. Certeza absoluta.
Vou fazer agora.
O Sr. Ministro continua a fazer de conta que a região de mercado da Casa do Douro é a única neste país que tinha, de facto, um cadastro que agora, pelos vistos, é atualizada conforme as informações do IVB. Notável, Sr. Ministro. Isto é notável. Fala-me do cadastro das outras regiões e explique-me porque se vai ou não vai impedir, insisto, no roubo do cadastro da Casa do Douro pelo IVDP. Doca Pesca, é notável que quem é responsável pela situação aflitiva do setor das pescas venha pretender hoje atirar para cima do PTP a responsabilidade pelos problemas dos pescadores e dos armadores portugueses, inclusive com o problema do combustível, a que o Sr. Ministro não responde. Mas eu gostaria, relativamente à Doca Pesca, que o Sr. Ministro, que fala em falência técnica, me dissesse se o que é que paga, porque o Sr. Secretário de Estado não foi capaz de me responder a esta questão, o que é que paga o Estado português à Doca Pesca pelos serviços de pesca? E se a Doca Pesca já foi indemnizada dos prejuízos que teve com a operação da Doca Pesca de Lisboa em torno do torneio de vela? Sr. Ministro, não respondeu aqui a uma outra questão. Vai pagar ou não vai pagar às associações de raças autóctones e qual vai ser a política para raças autóctones em matéria de apoio do PRODER do segundo semestre de 2007 e aquilo que falta do primeiro semestre, que é 25%? Ou, Sr. Ministro, de facto, pretende acabar, de facto, com todo o trabalho, todo o património acumulado, desenvolvido pelas associações de raças autónomas. Sr. Ministro, fala-me dos atrasos, dos controlos.
Eu
vou caminhar para o fim. Fala-me dos atrasos dos controlos e nos atrasos na comunicação dos controlos aos projetos apresentados por agricultores responsáveis por atrasos significativos no pagamento de ajudas e de apoios. Sr. Ministro, diga-me como é que chegou à conclusão das decisões que tomou em matéria de negociação das cotas leiteiras na União Europeia.
Senhor deputado, não caminhe, corra para o fim, por favor.
Um verdadeiro, que correspondem de facto a um verdadeiro, à liquidação futura da produção leiteira portuguesa, o Sr. Ministro acabou de assinar, depois de ter andado a dizer que estava contra, acabou por fazer exatamente o contrário, fazendo aquilo que os grandes produtores de leite do norte da Europa pretendem. O fim das cotas leiteiras e, naturalmente, a curto prazo, a liquidação total das cotas leiteiras portuguesas. Não chegou a desaparecer nos dois últimos anos.
Senhor deputado, temos ainda mais quase uma meia hora de debate. Pode fazer mais intervenção.
12 anos, mais de 12 mil produtores.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente. Telegraficamente, começo pelas cotas leiteiras, Sr. Deputado, porque há neste país quem queira lançar a confusão. Sr. Deputado, o fim das cotas leiteiras a partir de 2015 foi decidido em 2013. Há um regulamento, é só lê-lo. E este governo não é favorável ao fim das cotas leiteiras, Sr. Deputado.
Votou a favor?
Não votou a favor. Em 2003 não éramos nós que estávamos cá. E, portanto, nós não somos favoráveis ao fim das cotas leiteiras. Mas, por outro lado, este país sempre teve uma guilhotina na sua política agrícola. Eram as cotas. E cada vez que se tratava de pedir um aumento de cotas, a maior parte das vezes os ministros vinham sem aumento de cotas. E, portanto, neste momento, o que é que se passou para ficarmos bem claros sobre essa matéria? Há a possibilidade de termos um aumento ligeiro de cotas, 2% não é excessivo, face a uma situação de mercado em que houve um desequilíbrio entre a oferta e a procura. Mas houve um aumento de preços, pela primeira vez os produtores de leite individualmente puderam ter um acréscimo de rendimento que é normal, que é desejável mesmo. Face ao desequilíbrio entre a oferta e a procura, havia necessidade de libertar a possibilidade de aumentarmos a produção. Foi isso que aconteceu. Agora, este governo teve o cuidado de dizer no Conselho, e as atas do Conselho são públicas, saiu nos jornais e o comunicado da Comissão é público, este Ministro da Agricultura disse no Conselho que só aceitava o aumento de 2% se no quadro do Health Check, do balanço de saúde da PAC até ao fim do ano, a Comissão Europeia tivesse em conta que o fim das cotas, a partir de 2015, decidido por outro governo que não o nosso, fosse tido em conta nos seus impactos negativos em países como Portugal. Fiz esta declaração, que está anexa à votação, e leia a declaração da Comissão, que responde positivamente à preocupação do Governo português. Portanto, veja, Sr. Deputado, que o Governo português tem a consciência de que a decisão tomada à ligeira em 2003 de acabar com as cotas a partir de 2015 nos coloca problemas e que já está a negociar com Bruxelas a cautelar a transição de maneira que a produção leiteira em Portugal se mantenha. Agora, Sr. Deputado, acredite nos produtores de leite portugueses que resistiram à adesão que o senhor não apoiou em 86 e hoje temos um setor leiteiro forte. Acredite nisso, Sr. Deputado. Prolumpe, Sr. Deputado. Prolumpe. A auditoria, Sr. Deputado, como sabe, há um litígio jurídico que resulta de todo o inquérito que mandámos fazer com uma empresa, Sr. Deputado. E, por isso, compreenderá que o que pusemos como resultado do relatório seja uma ínfima parte desse relatório, porque há, sim, a auditoria. A auditoria tem partes que, obviamente, têm segredo de justiça. Compreenda isso. Porque, como sabe, há um litígio com uma empresa. O senhor deputado não percebe isso, tenho muita pena, nós não podemos pôr na net. O senhor queixa-se de um lado que está na net, do outro lado, quer tudo na net. Não podemos porque há um litígio com uma empresa, como o senhor sabe. Casa do Douro. O senhor deputado sabe que o protocolo surgiu na campanha eleitoral de 2005, fevereiro, assinado dois dias antes da campanha eleitoral. E este governo, quando tomou posse, considera que o governo anterior tinha a legitimidade de assinar os protocolos que entendeu. E fez um despacho, dando orientação para o IVDP negociar o caderno de encargos com a Casa do Douro. E o IVDP apresentou 6 propostas de cadernos de encargos. Foi negociar, Sr. Deputado. 6 propostas de cadernos de encargos. E se ler, eu vou-lhe deixar ler as atas internas dessas reuniões e verá que logo na primeira reunião aquilo acabou tudo muito bem.
Só que não foi assinado. Tivemos que fazer uma nova versão. Segunda versão, terceira versão, quinta versão, sexta versão. Ó, senhor deputado, há limites para tudo. Se não querem assinar o caderno de encargos, nós não vamos chegar ao fim da legislatura à espera que alguém queira assinar um caderno de encargos. Portanto, o folhetim acabou. O folhetim acabou dos cadernos de encargos.
Já se conclua, senhor ministro.
Depois, raças autóctones. Como sabe, raças autóctones, nós fizemos um adiantamento de 50% antes do PRODER estar aprovado, justamente porque as raças autóctones estão no eixo 2, nas medidas agroambientais, como prioritárias. E, portanto, adiantámos 50%. E vamos pagar os apoios todos às raças autóctones, que é uma prioridade no eixo 2, como sabe. O que é que
se for o Senhor deputado José Gonçalves, por favor.
O PRODER foi aprovado em dezembro.
Gonçalves, peço-lhe que inicie a sua intervenção.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, relativamente à questão do rendimento dos agricultores, o Sr. Ministro falou aí em 8%, uma subida de 8%, não sei de facto onde é que vai buscar os valores, porque aquilo que os relatórios anuais do INE, e o Sr. Ministro pode ir buscá-los ao site do INE, dizem que em 2005 o rendimento dos agricultores decresceu 11%. Foram os agricultores que na União Europeia mais perderam em termos de rendimento. Em 2005, em 2006, o rendimento dos agricultores subiu 1,2, segundo o INE, metade daquilo que subiu em termos médios o rendimento dos agricultores na União Europeia. Em 2007, o rendimento dos agricultores, segundo os dados do INE, decresceu 5,8%. Ao contrário daquilo que foi a média do crescimento do rendimento dos agricultores na União Europeia, que foi um crescimento de 5,4%. Isto é verdade relativamente ao rendimento dos agricultores e à sua evolução durante os seus 3 anos de mandato. Ou seja, os agricultores portugueses perderam em termos de rendimento nos 3 anos 16%. Relativamente à questão do investimento e dos projetos de investimento, o Sr. Ministro não disse que não houve investimento. Os agricultores investiram independentemente de haver ajudas. Agora, aquilo que eu disse foi que estamos há 3 anos sem ajudas a projetos de investimento na agricultura. É essa a verdade. O Sr. Ministro, das primeiras coisas que fez quando entrou e quando tomou posse, foi suspender os projetos agro e agres. E por isso que estamos, de facto, perdemos os 2 últimos anos de quadro comunitário relativamente ao 3º QCA e agora estamos a perder já 15 meses do 4º quadro comunitário de apoio. Relativamente às medidas agroambientais, eu de facto às vezes tenho dúvidas que estejamos a falar do mesmo PRODER. O Sr. Ministro fala aí de uma percentagem de 44% que valem as medidas agroambientais. As medidas agroambientais significam menos de 8% dentro do PRODER. Relativamente àquilo que os verdes defendem, as medidas agroambientais significam menos de 8% relativamente ao montante total do PRODER. É isso, eu tenho aqui os valores. As medidas agroambientais significam 360 milhões de euros. No total. 367 milhões de euros. O PRODER, no total, significa, em termos, eu estou a falar de investimento público, o PRODER, no total, significa 4.443 milhões. Sim? E as agroambientais significam 367 milhões apenas. O eixo 2 não significa só agroambientais, está muita coisa para além de medidas agroambientais. Mas relativamente àquilo que os verdes pensam relativamente às medidas agroambientais, é que as medidas agroambientais não podem deixar a agricultura convencional de fora. Porque medidas agroambientais não podem ser só para a agricultura biológica e para a produção integrada. Medidas agroambientais têm que levar a agricultura convencional a alterar os seus modos de produção para modos de produção mais amigos do ambiente. E depois, aquilo que o Sr. Ministro fez relativamente às medidas agroambientais foi acabar com as medidas agroambientais que apoiavam os sistemas de produção extensivos e tradicionais, como eram os lameiros, como era o olival tradicional.
Obrigado, Sr. Presidente.
E é neste sentido, Sr. Presidente, peço só para terminar, se de facto, relativamente a todas as medidas que estão incluídas no PRODER, se vamos ter regulamentação específica no mês de abril e se vamos ter candidaturas no mês de abril.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu, relativamente às questões das medidas agroambientais, como sabe, o eixo 2 tem 44%. E basta ver, Sr. Deputado, que nós pagámos, relativamente ao ano anterior, pagámos 70 milhões de euros este ano. Portanto, 70 milhões de euros, mesmo que não haja mais adesão dos agricultores às candidaturas que abrimos agora este ano, 70 milhões de euros ano, já dá mais do dobro do montante que o senhor deputado evocou. Portanto, eu não percebo como é que o senhor deputado faz contas, mas eu estou a falar, senhor deputado...
É capaz de ligar o micro, não, senhor?
Senhor deputado, eu fui muito claro. Nós pagámos 50 milhões de agroambientais em dezembro e pagámos agora à volta de 15 milhões. Portanto, senhor deputado, estou a falar de agroambientais e indenizações compensatórias. É diferente. Indenizações compensatórias pagámos 100 milhões, senhor deputado. Agora, senhor deputado, se pegar nas medidas agroambientais que nós pagamos, multiplique e verá que por ano, em medidas agroambientais nós podemos ultrapassar os 100 milhões de euros. Ou seja, muito mais do que aquilo que o senhor deputado nos quer fazer crer, mas naturalmente o senhor deputado ainda não viu o detalhe do PRODER para ver que para agroambientais há lá muito mais. E há lá muito mais já a partir deste ano também, senhor deputado. O senhor deputado não fala nos planos zonais e não fala que no PRODER nós anunciamos que este ano vamos criar novas medidas agroambientais para regiões que nós consideramos que têm que ter medidas adicionais. Nós vamos criar novos planos zonais já este ano. Posso. Está no PRODER anunciado, foi aprovado em Bruxelas e, portanto, este ano serão propostos para aprovação novos planos zonais, novas medidas agroambientais. Depois, o senhor deputado falou ainda de uma outra questão. Sobre a legislação. Senhor deputado, eu na minha primeira intervenção anunciei que a medida 1 e a dos jovens agricultores, que as cujas portarias a consulta acaba agora, as portarias serão publicadas este mês e as respectivas candidaturas abertas. Todas as outras fazem a seguir, senhor deputado. Não tenha pressa, porque este PRODER, contrariamente ao anterior, é assim. Vamos gastar o dinheiro, mas vamos gastá-lo bem. E vamos gastá-lo bem com legislação que temos os parceiros todos para ouvir. E os parceiros é todo o mundo agrícola, as associações, as autarquias. Nós, não se preocupe, as medidas... As candidaturas, como sabe, do PRODER abriram dia 14 para as agroambientais e ICs. Este mês abrem para os investimentos e os jovens agricultores. No mês seguinte vamos abrir todas as outras. Senhor deputado, não se preocupe e acredite numa coisa. Os agricultores portugueses já descobriram que podem ganhar dinheiro no mercado e já descobriram que há novos critérios, que há uma nova política para pôr o dinheiro onde ela cria a riqueza e para pôr o dinheiro onde se protege a sério o ambiente. A sério o ambiente. Muito obrigado.
Vamos iniciar uma nova ronda. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Marques.
Sr. Presidente, eu queria fazer uma interpelação à mesa sobre a produção dos trabalhos, porque o Sr. Ministro não respondeu às questões que eu coloquei no início e como não utilizei o tempo que tinha disponível, eu cedi ao tempo do PSD desta primeira ronda para o Sr. Ministro responder às perguntas colocadas. E o PS também, penso, está disponível
para... Sr. Deputado Carlos Poço, muito obrigado pela sua generosidade. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, afinal, era verdade. O clima de tensão existia no Governo e o senhor conseguiu ter um Estado de Estado durante 10 meses sem nenhuma função. Na prática, ele entretinha-se a jogar a batalha naval com os senhores assessores. É, de facto, profundamente lamentável. Segunda questão, Sr. Ministro, o Sr. Ministro veio ao Parlamento anunciar que pagou finalmente. Eu diria-lhe, Sr. Ministro, que o senhor pagou finalmente uma parte. E por isso, tome atenção, em relação ao comunicado de 27 de março de 2008 do próprio IFAP, onde diz, a dado momento, as matérias não paga. E as perguntas são claras. Quando é que o Sr. Ministro vai pagar finalmente toda a parte relativa às medidas agroambientais, às indenizações compensatórias e às ajudas aos bovinos? Outra questão, Sr. Ministro. Há uma estratégia do Governo para certas matérias que tem muito a ver com uma espécie de atirar barro à parede. Mas como o ano está bastante úmido, é preciso ter algum cuidado. O Sr. Deputado de Estado, Ascenso Simões, a dada altura, lembrou-se de reeditar a taxa do álcool do 0,2%. Na altura, o Sr. Ministro veio a terreiro, defendeu os agricultores, a dizer que essa medida não ia para a frente. O Sr. Ministro, recentemente, lembrou-se dos cães potencialmente perigosos e disse que ia legislar sobre essa matéria. Entretanto, veio hoje aqui anunciar à Assembleia da República uma coisa diferente, é que é a Assembleia da República que vai legislar sobre essa matéria. São coisas completamente diferentes, Sr. Ministro. Uma coisa é dizer que o Governo vai legislar, outra coisa é dizer que vai remeter à Assembleia da República uma proposta legislativa. Portanto, eu julgava que era preciso ter alguma parcimónia nessa matéria. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com o preço da água. Era bom que o Sr. Ministro esclarecesse o que é que é o preço de uma laranja em silvos. O Sr. Ministro sabe, porventura, quanto é que custa 1 quilo de laranjas em silvos ao produtor? E é uma laranja por dia, por árvore? É uma laranja por dia, por hectare? É uma laranja por ano? Era bom que o Sr. Ministro conhecesse essa matéria.
A laranja é uma coisa importante.
Sr. Ministro, outra questão tem a ver com uma fileira importante. Portugal é líder mundial e é a única fileira onde Portugal é líder mundial. Tem a ver com a cortiça. O Sr. Ministro tem há um ano e três meses no seu gabinete uma proposta de autofinanciamento para a fileira da cortiça e não lhe dá despacho. Está no seu gabinete. Sr. Ministro, a Junta Nacional da Cortiça era financiada pelas nossas exportações de cortiça. Hoje propõe-se que a fileira da cortiça seja financiada por uma taxa interna que os produtores querem pagar voluntariamente e isto está consigo há um ano e três meses no seu gabinete. Outra questão, Sr. Ministro, tem a ver com a informação ao rótulo. Eu sei que isso é uma competência do Sr. Ministro da Economia, não é uma competência do Sr. Ministro da Agricultura. Contudo, o Sr. Ministro informou erradamente o Parlamento de que isso era uma competência da União Europeia. Perante as palavras da senhora da Comissária da União Europeia a dizer que Portugal podia voluntariamente informar o consumidor sobre o tipo de vedante que está na garrafa de vinho, informou de que então o Governo não fará. Trata-se de uma coisa voluntária e invocou mesmo uma recente marca de vinho do Alentejo que ostensivamente coloca à mostra a rolha de cortiça sem cápsula, portanto, na garrafa. Sr. Ministro, só que há uma grande diferença, sabe? É que a cor dos sucedâneos da cortiça é igual à da cortiça. Portanto, Sr. Ministro, olhe lá para esta rolha, se faz favor. A cor é igual, portanto, tem que ser um consumidor muito bem informado para saber distinguir. Esta é a sucedânea, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado Carlos Martins.
Preocupar sobre o assunto, porque você vai votar um projeto de lei sobre esta matéria.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Eu, evidentemente, o Sr. Deputado já não me consegue surpreender nas suas questões. O Sr. Deputado traz sistematicamente aqui questões de pessoas, de nomes de pessoas, e eu penso que não é isso que me traz aqui e não é isso que esta Assembleia espera do Governo. E, portanto, Sr. Deputado, eu vou-lhe falar de uma política muito importante da água. E, uma vez que o Sr. Deputado não sabe quanto é que representa uma laranja, eu vou-lhe dizer qual será a taxa. A taxa é 0,0036 euros por metro cúbico. 0,0036 euros por metro cúbico. Perceberá, Sr. Deputado, que fomos encontrar uma taxa que é simbólica relativamente àquilo que é o custo da água efetiva. Vamos começar, Sr. Deputado, na implementação de uma diretiva que já podia ter sido implementada há mais tempo, mas que vai ser agora pela primeira vez implementada e vai ser implementada tendo em conta justamente o que é a competitividade da agricultura portuguesa e a pedagogia que temos todos que fazer para esta problemática do utilizador pagador. Portanto, Sr. Deputado, esta é a informação que eu gostaria de dar e gostaria também que o Sr. Deputado não deturpasse aquilo que eu disse e não pretendesse passar para a opinião pública aquilo que eu disse aqui hoje que não disse. A legislação sobre os cães é um despacho que esta Assembleia atribuiu à competência do Ministro da Agricultura que está assinado. O que eu anunciei aqui hoje é que, para lá desse despacho, vamos tomar uma iniciativa legislativa que completa um quadro global de combate a um problema sério, que é aquilo que tem acontecido nos últimos anos com os exames que vêm a público. Portanto, nós não nos limitamos a utilizar um poder que a Assembleia deu ao Ministro da Agricultura, de que através de despachos pode proibir um conjunto de raças que tinham sido já elaboradas em 2003 pelo Governo anterior, desde que não estejam inscritas no livro de origem português, portanto não é todas em abstrato. Aquelas que estão inscritas no livro de origem, que é possível ter a traçabilidade, que se conhece o dono, não estão abrangidas pela proibição. Mas nós decidimos que era necessário completar toda a legislação, introduzindo alguma criminalização, com critérios, mas queremos fazer isso em parceria com a Assembleia. Queremos vir cá discutir com a Assembleia. Portanto, não é adiar uma decisão que o Governo anunciou e já tomou, temos que pegar na problemática dos cães e vê-la globalmente. A Assembleia também introduziu novas exigências que precisam de ser regulamentadas. Em vez de estarmos a fazer diplomas a bolso, para cada um dos elementos que esta Assembleia quer que o Governo regulamente, se ou tivermos autorização legislativa, vamos num decreto-lei regulamentar a aplicação daquilo que foi a lei que é adotada por esta Assembleia.
Em seguida tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Fon. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado de Estado. Uma felicitação porque este momento de trabalho, esta sessão de trabalho, está a proporcionar aqui a oportunidade de explicação de políticas do Ministério da Agricultura e Pescas, a apresentação de resultados, que é muito importante, dessas mesmas políticas e, naturalmente, também um momento interessante de debate contraditório sobre variedíssimas problemáticas do setor agrícola em Portugal. Eu, permita-me, Sr. Ministro, voltaria às questões da fileira do leite, já aqui abordadas de uma forma relativamente rápida, mas que eu me permitia solicitar algum aprofundamento. Os Ministros da Agricultura aprovaram recentemente, em março, com a participação de Vossa Excelência, o aumento da cota de produção de 2% para os 27 Estados da União Europeia, a partir de 1 de abril, concretamente a partir de ontem, em vigor já a partir de ontem este aumento da produção. Duas razões estão subjacentes a esta decisão. Os dados estatísticos provam que há um aumento de consumo entre 2003 e 2007 e, por outro lado, a análise prospectiva do mercado indica também que entre 2007 e 2014 se prevê uma continuação do aumento do consumo, particularmente dos mercados emergentes, não só do leite diretamente, mas dos produtos derivados. Isto significou que na União Europeia se poderá aumentar a produção em mais 2,84 milhões de toneladas, distribuídas pelos 27 Estados-membros, e em Portugal, concretamente, os efeitos são os seguintes: mais 38 mil toneladas a partir de possibilidade de produção, a partir de 2001, o que significa realmente que o nosso mercado poderá ter mais oferta de leite para distribuir e para transformar. Um outro aspecto que queria focar aqui tem a ver com este progressivo caminho para a liberalização da produção de leite a partir de 2015. Estes dois dados colocam algumas questões e eu colocava-lhe exatamente duas questões em função destes dois dados. O imediato aumento da produção, através do aumento da cota, provoca aos produtores portugueses o desafio evidente da necessidade também de aumentarem a sua própria produção. Estes produtores portugueses evocam várias dificuldades para acompanhar este ritmo, nomeadamente três principais, aquelas que residem nas restrições à importação de bovinos, por causa do problema também do controle da língua azul, do problema da língua azul, e portanto daí a dificuldade do aumento de cabeças. Sem o aumento do número de cabeças não há possibilidade, seguramente, de grandes aumentos no número de produção. Uma outra questão também que é evocada como dificuldade é, naturalmente, o aumento dos custos de rações, que têm um peso de cerca de 40% nos custos de produção, e um problema latente e evidente é a diminuição, ou melhor, a diminuída dimensão das nossas explorações. Esta situação poderá provocar um problema sério, pensamos nós, e para o qual eu peço um comentário ao Sr. Ministro. As cotas que permitem o aumento de produção, se não forem acompanhadas por um aumento também da capacidade de produção dos produtores portugueses, vai significar seguramente a chegada ao mercado nacional de uma quantidade grande de leite produzida pelos países fortes nesta matéria, o que significará, ou pode significar, uma baixa de preço no valor do leite a pagar aos produtores portugueses, os consumidores não se verem beneficiados, essencialmente porque as cadeias de distribuição e comercialização mantêm as suas margens de lucro. Sobre este problema concreto, eu pedia um comentário ao Sr. Ministro e um comentário essencialmente. A falta de regulação e controle na formação de preços na cadeia de distribuição e comercialização provocam-nos estes dois ou três, se quisermos, problemas indesejáveis. Eventual diminuição do preço do leite a pagar ao produtor, nenhum benefício no que diz respeito ao consumidor, no que diz respeito à baixa de preço, e parece criar condições para um aumento dos lucros da cadeia de distribuição. Um comentário sobre isto. Segundo problema e termino, Sr. Presidente. O caminho para a liberalização impõe várias interrogações. Aliás, o Sr. Ministro há bocado já aqui disse que salvaguardou essas mesmas interrogações e preocupações na decisão tida no Conselho. E, portanto, também deu a entender que essa posição por Portugal foi marcada e foi clara da parte do Sr. Ministro de que é necessário garantir salvaguarda para os países mais frágeis em termos de produção, resultantes desta liberalização da produção. Perguntava-lhe sobre isto mais em concreto, como se prevê, nomeadamente no âmbito das negociações do ALSEC, garantir efetivamente a proteção à salvaguarda dos produtores mais frágeis após 2015.
Sr. Ministro, pode responder. Pedia agora o máximo rigor na utilização dos tempos, uma vez que tenho 7 deputados inscritos e se não formos rigorosos, temos um problema de tempo.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, a problemática do leite é importantíssima, dada a importância que o setor tem em Portugal. E a questão deste aumento de 2%, proposto pela Comissão Europeia e adotado por todos os Estados-membros, só dois é que votaram contra, tem o efeito de certa maneira, de chamar a atenção para todo o setor de que há uma decisão tomada em 2003 da liberalização a partir de 2015. Por outro lado, também visa, de certa maneira, estabilizar a situação do mercado, uma vez que os preços ao produtor, aqui em Portugal, inclusive, aumentaram 35%, sendo um bem de largo consumo, digamos que isso também preocupa os governos. Mas, por outro lado, no caso português, nós não podemos esquecer que também em 2003, pela primeira vez, os agricultores portugueses pagaram multa, porque ultrapassaram a cota. Portanto, o setor português, o setor, teve e tem capacidade para responder a uma maior procura do mercado. O setor aumentou a sua competitividade e o seu rendimento. Portanto, estamos numa fase em que, havendo procura no mercado mundial, que essa procura é estrutural a prazo, estamos numa fase em que podemos olhar com alguma tranquilidade o ligeiro aumento da cota, porque os nossos produtores poderão responder a prazo. E não podem responder no imediato porque temos um problema sanitário sério. Como sabe, a língua azul, o subvetor 8, existe no norte da Europa, ainda não há vacina, e evidentemente o que é que aconteceu em Portugal face, ainda que muitos critiquem o aumento da cota, mas a produção reagiu logo com a importação de animais vivos para responder à procura de mercado e ao aumento de preço. E o governo teve que tomar uma decisão, que é uma decisão que obviamente a Comissão Europeia contesta, uma decisão de fechar a fronteira porque há uma doença. E as análises e o controle que está a ser feito a todos os lotes de importação vindos do norte da Europa detectou que havia casos em todos os lotes importados de vacas que vinham com o vetor 8. A partir daí tomámos uma decisão que juridicamente é embaraçante, mas de salvaguarda de todo o setor, uma vez que esse vetor 8, sem as vacinas, iria nos acarretar um prejuízo económico grave. Agora, nós pensamos que em Bruxelas, a nível dos Estados-membros envolvidos, poderá aparecer uma vacina. Ou então nós queremos que a União Europeia interdite o movimento de animais dessas zonas a partir do próximo mês. E a partir daí nós voltaremos a liberalizar a importação, porque aí só virão animais que não vêm das zonas afetadas. E portanto nós poderemos responder. Eu aproveito para dizer ao Sr. Deputado, porque é transversal a questão, é que nós temos cotas leiteiras para distribuir e somos nós que vamos agora estabelecer os critérios de distribuição. Portanto, nós vamos estabelecer regras para que não haja esse tal grande problema de irmos provocar uma quebra no rendimento dos agricultores.
Obrigado, Sr. Ministro. Obrigado. Sr. Deputado Abel Batista, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, estamos a caminhar para o final desta audição e uma conclusão muito, muito rápida daquilo que temos vindo aqui a falar há 2 horas e meia esta parte, poderíamos resumir daquela frase que normalmente passa no início ou no final dos filmes, é de que qualquer semelhança entre o que aqui se passa e a realidade da agricultura portuguesa é mera coincidência. Neste caso, é nem sequer se pode pôr a mera, não há nenhuma coincidência. Sr. Ministro, nós temos, e eu em particular, tenho reunido com centenas de agricultores, com dezenas de organizações de agricultores e tenho, por estar cá um bocadinho, fiquei bastante chocado por ouvir a Vossa Excelência dizer de passear pelo país. Eu não tenho passeado pelo país. Tenho estado a percorrer zonas do país e não encontro nenhum agricultor que diga que está, neste momento, a ser feito os pagamentos a tempo e horas, não encontro nenhum agricultor que diga que estão as candidaturas a poderem ser apresentadas como deve ser, não encontro nenhuma organização de agricultores que diga os manuais de instruções e guias de apresentação, os manuais de guias de apresentação para as candidaturas não existem, as normas técnicas não estão cá fora, não são conhecidas, os critérios de avaliação não se conhecem e, portanto, Sr. Ministro, esta é a realidade que eu vou encontrando. Muito provavelmente, Sr. Ministro, tenho estado a encontrar-me com pessoas que não falam verdade, com pessoas que não conhecem a realidade, que não são do setor. Admito, Sr. Ministro. Agora, garanto-lhe que são centenas de pessoas que tenho, com quem tenho falado. Sr. Ministro, vamos ainda àquilo que lhe coloquei há bocadinho. Sr. Ministro, há bocado, não me referiu uma única palavra relativamente ao relatório da missão da Comissão Europeia sobre a acreditação do organismo pagador IFADAB. Sr. Ministro, não sei porque é que não me referiu. É que as principais questões suscitadas por este relatório, que aqui está, são excepcionalmente graves. E eu vou-lhe dar nota só de 3.
Primeiro, os auditores mostraram a sua apreensão pelo facto de já terem passado 2 meses sobre as recomendações emitidas pelo IGF e ainda não haver resultados práticos da implementação do plano de ação. Segunda questão importante que a missão encontrou. Para a Comissão Europeia, o Estado-membro não pode receber candidaturas às novas medidas do FEADER enquanto o organismo pagador não estiver acreditado para o efeito. Terceira recomendação. As situações dos recursos humanos carecem de particular atenção, dado que é uma das recomendações da IGF, que fazem parte do ato de acreditação e que pode pôr em causa a acreditação do organismo pagador, devido à possibilidade de haver falta de recursos humanos para desempenhar de uma forma eficaz as funções que lhe estão atribuídas. Sr. Ministro, esta é uma das graves situações que, por exemplo, na questão da proteção integrada com o recurso ao outsourcing, se tem verificado que muitas das explorações poderão vir a perder os seus apoios por falta de acompanhamento devido desta situação. Sr. Ministro, sobre isto não nos disse nada. Sr. Ministro, uma das situações que encontrei ontem numa reunião que tive com uma das associações de produtores, que a presidente dessa associação de produtores, Sr. Ministro, não estamos a falar de casos ao acaso, estamos a falar de situações concretas, em que essa senhora me dizia, a chorar, eu já tenho hipotecado a minha casa particular poder garantir um empréstimo que fiz à banca para pagar aos técnicos que estão no terreno, para pagar as rendas dos locais onde estamos instalados, para podermos garantir o livro genealógico, para podermos garantir o registro zootécnico de uma função que compete ao Estado, que está delegada nas associações. Não é falso, Sr. Secretário de Estado, e eu trago-lhe o senhor em concreto,
senhor deputado,
para lhe mostrar, Sr. Secretário de Estado. Esta é uma situação que as pessoas estão num momento de praticamente explosão, porque não conseguem aguentar. Sr. Ministro, não há pagamentos adiantados, não há atrasos nos pagamentos.
Obrigado, Sr.
Há faltas de pagamentos.
Sr. Ministro, pode responder,
eu gostaria não de ouvir aqui o Sr. Ministro dizer que está satisfeito com a política que tem implementado, mas esta não é a realidade dos agricultores.
Está a agricultura, está, momento, largamente
não conseguem sequer comprar os livros para os filhos para a escola, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, responda, por favor.
Obrigado, Sr. Deputado Abel Batista. Eu respondi às suas questões relativamente à certificação do IFADAP com toda a clareza. O documento interno que o Sr. Deputado tem é um documento que faz recomendações para termos o IFADAP certificado em cada uma das medidas. Nós só pudemos pagar porque o IFADAP foi certificado, senão não poderíamos ter pago. Como pagámos, as recomendações foram seguidas, o IFADAP foi certificado para as medidas que foram objeto já dos pagamentos, sem qualquer atraso e antes das datas limites. Portanto, Sr. Deputado, compreenda que eu não percebo a sua existência, porque eu respondi-lhe, foi muito claro e a resposta foi o cheque que os agricultores receberam. Depois não se refere às pessoas que eu tenho encontrado que diz que não são sérias. Ó, Sr. Deputado, eu volto a repetir que nas semanas que tenho passado em cada uma das regiões do país, tenho reunido com todas as associações de agricultores, filiadas na CAP, na CONFAGRE, na CNA, na AJAP, tenho encontrado sempre em reuniões de trabalho, os senhores presidentes de Câmara. Eu sei que o CDSPP tem poucos, mas mesmo estes poucos, esse um já tive a ocasião de reunir com ele várias vezes. E aí, Sr. Deputado, tem sido gratificante para o Governo ver como, dentro das reuniões, há da parte dos senhores presidentes de Câmara, da Associação de Municípios, há da parte das associações um trabalho construtivo. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que no caso da elegibilidade do olival, agora para os investimentos, nós acatámos as sugestões feitas por uma associação da Beira Interior. E, portanto, são reuniões de trabalho que estamos a fazer e são reuniões de trabalho produtivas. E tenho encontrado otimismo, Sr. Deputado. Eu não estou a dizer que encontrei, de repente, os agricultores ricos. Mas tenho encontrado otimismo e tenho encontrado compreensão, finalmente, para essa necessidade de mudar a imagem que a agricultura ganhou neste país. A imagem que um congresso de uma certa confederação colou com um selo na testa dos agricultores, publicado num livro pago por essa confederação, de um célebre intelectual português bom, que é a subsidiodependência. Eu encontro da parte dos agricultores que nós queremos produzir mais e melhor, nós queremos um quadro claro, nós vamos justificar aquilo que foi
os 5 mil milhões de euros que o Governo garante em fundos públicos para os agricultores nos próximos 7 anos. Porque, contrariamente ao passado, a agricultura, e falo isso dirigindo-me também ao Sr. Deputado dos Verdes, a agricultura tem uma função primeira, produtiva, produzir alimentos. Depois, para uma sociedade moderna, tem uma função que deve ir com a primeira, ambiente a produção, ambientalmente sustentável. E depois tem uma outra função que nós queremos neste país.
Pode concluir isso.
Combater a desertificação, coesão territorial. E isso é difícil, e isso gera críticas, mas nós assumiremos essas críticas com frutalidade.
Sr. Deputado José Soeiro, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Uma primeira correção ao Sr. Ministro. O Sr. Ministro afirmou que foi o PS que arrancou com as obras de Alqueva. Lembrava-lhe que essa decisão foi tomada num governo de Vasco Gonçalves e talvez o Sr. Ministro quisesse dizer que foi um governo do PS, que abriu portas à paralisia durante mais de 16 anos deste projeto estruturante para o Alentejo. É uma correção. Bloco 12, que está em obras, foi afirmado pelo Sr. Secretário de Estado que se aproveitaria as obras que eram indispensáveis fazer para corrigir esta fraude monumental do tempo do Sr. Ministro Capoulos Santos, no sentido de aplicar um material melhor e mais caro, mas que era aquilo que melhor serviria o bloco de rega. A pergunta é esta. É se esta correção também vai ser feita em relação a todos os restantes blocos de rega. Se vão aplicar, portanto, o material que estava anteriormente previsto, ou se vão aproveitar a construção para meter também estes materiais e quanto é que isto custa a mais no projeto. Em relação à eletrificação de Serpa, gostaria, Sr. Ministro, de chamar a atenção por o seguinte. O Sr. Ministro não pode invocar os 4 anos de atraso dos governos PS, PSD para justificar os 3 anos de atraso do seu governo. Porque, neste momento, é o seu governo que está em jogo. E, na verdade, eu ainda não consegui explicação para um projeto que se arrasta há mais de 7 anos, que visa favorecer centenas de agricultores numa zona onde ainda há agricultores sediados nas suas explorações e que não seja pelo menos utilizado o critério, uma vez que se disse agora que não havia verbas, de transitar estas candidaturas para a Ucrânia, a exemplo do que aconteceu com o QCA2 para o QCA3. Portanto, porque é que têm que retomar todo o processo? E lembro, Sr. Ministro, que estão à espera de eletrificação muitos investimentos que assegurariam a tal modernidade, o tal desenvolvimento, a tal competitividade, a tal inovação de que o Sr. Ministro tanto fala. E, portanto, parece-nos que era justo que o Ministério, no mínimo, fosse reunir com aqueles agricultores que estão à espera de resposta do Ministério para terem uma reunião e dar-lhes uma explicação e abrir-lhes uma perspectiva quanto a quando será resolvido o problema. Terceira questão, regadio de Silves. 800 hectares com muitos, centenas de milhares de euros, milhões de euros investidos ali em parcelamentos, infraestruturas, em que estado é que está? Qual é a perspectiva de utilização daquele bloco de rega? Quarta e última questão. É só confirmar, o Sr. Ministro repetiu por duas vezes que o preço da água para rega seria em todo o país de 0,0036 cêntimos por metro cúbico. Só queria que o Sr. Ministro confirmasse que não estou errado neste número.
Responder, Sr. Ministro.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu acho que tenho de ser mais preciso, talvez, relativamente a esta questão do Alqueva, Sr. Deputado. É que, quando a gente lê a história dos últimos anos, toda a gente era favorável ao Alqueva. Nunca ninguém tomou a decisão de pôr lá dinheiro para começar a obra. Toda a gente agora, e algumas vozes, inclusive vozes do PCP, criticaram pelo facto de nós termos posto do Prover alguns milhares de euros para acabarmos essa obra que foi iniciada pelo governo do Partido Socialista. E, portanto, eu penso que nós temos que ser muito claros. Toda a gente é muito amiga dos agricultores. Toda a gente defende todos os regadios em todo lado. Toda a gente acha que foi o pioneiro na aprovação do Alqueva. Pois. Mas nós podemos fazer declarações de boas intenções, mas há uns que fazem e há outros que ficam pelas declarações de boas intenções. E este governo, não só o Partido Socialista, não só iniciou a obra,
como é o Partido Socialista, que antecipou em 12 anos a conclusão da obra. E eu estou muito orgulhoso, Sr. Deputado, de estar no governo do Partido Socialista para ter decidido antecipar com o Sr. Primeiro-Ministro em 12 anos a conclusão da obra para finalmente o Alentejo ter outras alternativas e outras alternativas que criem desenvolvimento e rendimento no Alentejo. É evidente que eu já falei sobre a eletrificação, estamos num novo quadro. Esse novo quadro tem novas regras e, portanto, nós não podemos pegar num projeto que começou em 2001, 2002, 2003, 2004 e deixaram para nós pagarmos. A questão é que deixaram para nós pagarmos. Foi o déficit para pagarmos. Portanto, os agricultores não vão ser abandonados. Portanto, este quadro também contempla a eletrificação. E devo-lhe dizer, Sr. Deputado, que eu tenho reunido com os agricultores. O exemplo de Silves é um deles, Sr. Deputado. Eu, na semana passada, estive no Algarve e reuni com as associações de regantes. E repare, Sr. Deputado, dessa reunião, a conclusão a que chegamos é que o regadio está a funcionar, que precisa de obras de recuperação, que vão apresentar projetos neste quadro, que vão ser financiados e, portanto, o regadio do Algarve vai manter-se. E, entretanto, sobre a questão da água, eu já lhe indiquei o montante por metro cúbico do preço da água, mas também o Sr. Deputado sabe que nós, nos regadios, temos associações de regantes que gerem os empreendimentos e que os gerem e têm que os gerir financeiramente bem. E, portanto, a associação de regantes, ela própria, tem liberdade de atualizar as taxas que já aplica àquelas que aplicam, outras introduzir novas. E é uma liberdade que os agricultores com a sua associação de regantes vão ter que estabelecer. Porque se o Estado paga a 100% os regadios que constrói, depois a gestão tem que ser daqueles que tiram de benefício para eles e benefício para o país. E, portanto, isto é a taxa geral. Mas associações de regantes é que vão definir em cada uma das suas áreas de influência qual é a taxa definitiva. E isso, Sr. Deputado, compreenderá que uma boa gestão leva a taxas baixas, uma má gestão levará a taxas mais elevadas.
Obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado José Gonçalves, por favor.
Sr. Presidente, era só para fazer uma pergunta muito simples. Relativamente à questão da elegibilidade das despesas relativas a 1 de janeiro de 2007, ou seja, aquelas que os agricultores fizeram depois de 1 de janeiro de 2007, o Sr. Ministro falou que a legislação é muito clara e impede que, de facto, se pague os investimentos efetuados retroativamente se estes não estiverem em curso a quando da aprovação do projeto e que isso estava claro para todas as organizações de agricultores.
Desde 86.
A tal carta. Eu gostava de saber, de facto, qual é essa legislação em concreto para que, de facto, fiquemos clarificados. Depois, só um pequeno comentário relativamente à questão do Alqueva. Falou-se aqui no investimento que está dentro do PRODER relativamente ao Alqueva. O Sr. Ministro falou em alguns milhares de euros. Trata-se de 533 milhões de euros que estão previstos dentro do PRODER para o Alqueva. É mais de metade daquilo que vai ser o investimento nesta fase e que vai ser imputado exatamente à agricultura, embora exista uma enormidade de valências do Alqueva, nomeadamente na área de turismo, onde estão previstos uma data de pins. E era só para lhe dizer, assim, aquilo que fala de alguns milhares de euros, ultrapassa em muito aquilo que vai ser o investimento dentro do PRODER para as medidas agroambientais. E por isso, se é algum milhares de euros para, de facto, o Alqueva, é muitos poucos milhares de euros, de facto, para as medidas agroambientais.
Sr. Ministro, pode responder, por favor.
Sr. Deputado, eu, para lá do comunicado relativamente à questão dos pagamentos, mandar-lhe o regulamento, que não tenho aqui comigo, relativamente a essas regras do FEOGA sobre a elegibilidade dos investimentos e a sua não possível conclusão para poder beneficiar dos apoios. No que se refere ao Alqueva, Sr. Deputado, nós temos que ser muito claros. Para concluirmos a obra, temos que pôr lá, da parte do PRODER, 400 milhões de euros. Não são os 530 que indicou, serão à volta de 400 milhões. Há outros regadios que vamos concluir. E temos que arranjar o dinheiro em algum sítio. Se nós queremos, e queremos, que o Alqueva seja e tenha uma componente forte em termos agrícolas, é a agricultura que o vai financiar. E não só. Também vem do CREN, como sabe, à volta de 300 milhões de euros.
Portanto, nós temos que ser muito claros. Se não queremos que seja a agricultura a financiar, tem que nos dizer onde é que vamos buscar dinheiro. Ou então tem que nos dizer se é contra a conclusão do Alqueva. O CREN também tem escolas, tem educação, tem outras prioridades para este país, Sr. Deputado. Temos que, quando tomamos uma decisão, não vamos, podemos dizer aonde é que vai tirar do CREN. Nas escolas? Não, o turismo tem muito pouco dinheiro. Não dá para fazer. O turismo também tem turismo no Alqueva. Portanto, a solução, Sr. Deputado, conhecendo o CREN, é só uma. Se sugerir, é aumento de impostos. E isso não vamos fazer. Portanto, desse ponto de vista, nós vamos concluir o Alqueva, quer agrada a uns, ou quer não agrade. Nós vamos concluir e vamos mostrar que não é o elefante branco. É uma obra que já devia ter feita, é uma excelente reserva de água, é o empreendimento hidroagrícola, para lá da eletricidade, é um empreendimento que vai dar riqueza, finalmente, ao Alentejo. Para um Alentejo que tem o Montado, que tem um olival que não ocupa 15% da área agrícola, da superfície agrícola do Alentejo, e para cereais, e para hortofrutícolas, para os bovinos em extensa edificação, mais amigos do ambiente. Há tempo para tudo no Alentejo, inclusive para novas medidas agroambientais. Muito obrigado.
Tenho o registro de 4 pedidos de palavra. Sra. Deputada Rosário Águas, Jorge Almeida, Agostinho Lopes e Câmara Pereira. Sr. Ministro, para concluirmos às 13, acho que só um caminho a seguir é agrupar as perguntas a responder em bloco. Sra. Deputada Rosário Alves, e pedi aos Srs. Deputados, na medida do possível, que fossem suficientes, tem 3 minutos como limite máximo para cada intervenção. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas 2 questões, Sr. Ministro. Eu voltava à questão da Casa do Douro, Sr. Ministro. O Sr. Ministro, no fundo, as múltiplas respostas que tem vindo a dar nesta comissão e em plenário, cada vez que é abordado pelos deputados, têm vindo passo a passo a não nos deixar qualquer dúvida quanto às suas intenções. O Sr. Ministro hoje falou em termos da existência de um círculo vicioso. No fundo, o que o Sr. Ministro nos diz, quando lhe perguntamos sistematicamente que o Sr. Ministro está a extinguir a Casa do Douro, está a tirar as competências, o Sr. Ministro diz sempre que tem um projeto para o Douro e basicamente explica-nos aqui, com um raciocínio que é relativamente racional, é que o Sr. Ministro concluiu que a participação da Casa do Douro em todo este processo é uma participação que é hoje em dia anacrónica e que não faz sentido e não tem utilidade pública a participação da Casa. Não, é aquilo que nós deduzimos, é aquilo que nós lemos das suas afirmações, Sr. Ministro. O Sr. Ministro diz que é um ciclo vicioso que está aqui e que, portanto, se a Direção-Geral faz uma coisa e se o Instituto do Vinho do Porto faz outra, não faz sentido. E os atos provam isso mesmo. A questão que se põe aqui, ó Sr. Ministro, é a seguinte. Se o Sr. Ministro acha isso tudo, aquilo que nós insistimos é que o assuma publicamente. Porque a verdade é que continua legal e a existir um decreto-lei que foi feito ao abrigo de uma autorização legislativa que diz assim, cabe à Casa do Douro manter e atualizar o registro dos viticultores e de todas as parcelas da região. Portanto, Sr. Ministro, está a levar-nos para uma situação em que há um conflito no objeto social de duas instituições. E a Casa do Douro não é uma instituição qualquer, não é uma mera associação de produtores, é uma instituição de direito público. E, portanto, o Sr. Ministro, se quer levar a bom porto essa sua determinação, que é legítima, porque o senhor é governante, aquilo que nós exigimos é que seja direto, franco e enfrente o problema de vez. E não ande a tentar enrolar esta situação com argumentos astuciosos, porque, de facto, nós, se é verdade aquilo que eu acabei de ler quanto ao objeto social da Casa do Douro, que se mantém e que é anterior, o decreto-lei que os senhores fizeram aprovar em 97, em 2007, com a lei orgânica do IVDP, deixa de falar em atualização de cadastro e passa a dizer aqui, num parágrafo, tudo muito enrolado, e fala em assegurar o fecheiro das parcelas. Estamos a falar da mesma coisa. Nós estamos perante um problema de conflito de interesse em objetos sociais de duas instituições. Uma é o IVDP, outra é a Casa do Douro. E o Sr. Ministro, cabe-lhe assim, clarificar esta situação e chamar as coisas pelos seus nomes. É isto que lhe pedimos. E se não fosse assim, ó Sr. Ministro, desculpe, mas o seu percurso em relação a este dossiê não tem sido igual no tempo. A verdade é que o IVDP... Em 2005, o IVDP pediu os dados à Casa do Douro. Em 2006, o IVDP pediu os dados à Casa do Douro. E em 2007, pura e simplesmente revogaram o protocolo. Se estão tão certos dessa legitimidade para revogar unilateralmente o protocolo e deixar de o cumprir, eu só lhe pergunto uma coisa, porquê que não o fez anteriormente? Para que é que andou a gastar dinheiros públicos? Fizesse-o. Não venha cá falar com a direita. Nós estamos cansados dessa argumentação. O senhor é ministro há 3 anos, ó senhor ministro. Tenha tanta paciência. E o Partido Socialista tem muita coisa neste processo da Casa do Douro. E, portanto, não se tente livrar de responsabilidades. Eu não estou a chamar de responsabilidades diretas ao PS ou a fazer perguntas ao ministro da República. Não estou a invocar nem o PS, nem o PSD. Temos todos a mão nesta massa. Eu estou a fazer perguntas a si, que é hoje o Ministro da Agricultura, e que o Sr. Ministro não está a ser direto nas informações que dá. E o senhor diz que não extinga a Casa de Douro, mas aquilo que está a fazer é extinguir o objeto social da Casa de Douro. Essa é que é a verdade.
Jorge Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu vou voltar a falar na questão do vinho, e sobretudo na reforma da OCM dos vinhos. O Sr. Ministro teve um grande protagonismo e uma grande capacidade na condução deste processo. É bom lembrar que nós tivemos também um bom acompanhamento aqui na Assembleia da República. É bom lembrar que os partidos da oposição e o Partido do Poder teve um bom acompanhamento destas matérias. É bom lembrar que todo o setor passou aqui por esta casa. Todo o setor deu a sua participação. E lembrar também a maturidade deste mesmo setor. E lembrar os objetivos que o setor também pretendia alcançar. E a importância para Portugal, como um dos países que desejava mais e deseja mais esta reforma, Srs. Deputados. Uma boa parte dos pontos críticos da reforma foi resolvido. Houve a possibilidade de claramente se evoluir numa convergência a nível nacional, não só a nível político, mas também a nível do setor, no sentido de resolver estes pontos críticos. E já não falo na Comunidade Europeia, ou seja, no Parlamento Europeu, onde a convergência foi de facto grande, significativa e abrangeu diversos aspectos políticos. Eu aliás, a convergência nacional foi de tal natureza que o relatório emitido pela Assembleia da República foi um relatório aprovado e redigido por um deputado do Partido Socialista e um deputado do Partido Social Democrata. Paradoxalmente, passámos a ver, já não esperar, não nos admirava que o Partido Comunista tomasse a posição, coerentemente, que sempre a teve, mas chocou-nos, efetivamente, a postura de um partido responsável como o PSD relativamente a esta matéria. Os pontos críticos foram resolvidos com a reforma final. No entanto, eu queria fazer sublinhar alguns desses pontos e colocar umas questões ao Sr. Ministro. O regime do arranque, a defesa dos interesses portugueses relativamente às aguardentes, a defesa do regime do licenciamento e do plantio, e a melhor utilização dos dinheiros da comunidade, onde 500 milhões de euros eram para enriquecer o bolso dos destiladores, estes pontos críticos foram ultrapassados, Sr. Deputado. Paradoxalmente, a postura do PSD foi uma postura absolutamente inacreditável. Mas eu, passando acima disso, e as questões que quero colocar não só ao PSD, são ao Governo, eu queria colocar duas questões.
3 minutos, Sr. Presidente.
Vou já acabar, Sr. Presidente. Queria que o Sr. Ministro quantificasse o quanto Portugal recebeu, em média, nos últimos 6 anos, e quanto Portugal vai passar a receber neste setor a partir da reforma da OCM dos Vinhos. Claramente, e quantificando estas questões. A segunda questão que eu queria colocar ao Sr. Ministro é se a
muito
partir...
Muito concretamente,
Sr. Vou já completar, Sr. Presidente. Se a partir da reforma da OCM vitivinícola, aprovada, Sr. Ministro, podem ser desenvolvidas valências como aquelas, eu falo em valências nas nossas regiões, concretamente no Douro, como aquelas que as organizações de produtores, por exemplo, como uma região como o Champagne, que tem algumas semelhanças e algumas especificidades como o Douro, relativamente a cotas de produção, é uma espécie de benefício. Se podem ser desenvolvidas valências numa região como o Douro, na sua organização de produtores Casa de Douro, e se há instrumentos, Sr. Ministro,
financeiros na OCM e no PROVER para dar sustentabilidade económica e financeira no desenvolvimento de uma organização de produtores Casa de Douro modernizada e reorganizada. Se há instrumentos
obrigado, financeiros deputado.
Na OCM e no PROVER.
Sr. Deputado, obrigado. Sr. Deputado Agostinho Lopes, por favor.
Só apenas solicitar que, de facto, o Sr. Ministro nos possa fazer chegar as atas das reuniões em torno da negociação dos cadernos de encargos entre o IVDP e a Casa do Douro. E dizer-lhe que uma coisa é o acordo, o consenso entre duas instituições, que aliás deviam ter tido a presença do Ministério da Agricultura, outra coisa é a tentativa de imposição de uma delas à outra de qualquer caderno de encargos. Relativamente ao ProLump, eu sugeri ao Sr. Ministro que nos pudesse fazer chegar os resultados da auditoria expurgados dos pontos das cláusulas onde há referência à empresa, que é a logística florestal. Portanto, expurgam aquele relatório de tudo o que é referências à logística florestal e fazem-nos chegar e para ver se depois o Sr. Ministro se retrata relativamente àquilo que aqui nos disse em 13 de dezembro. Relativamente ao êxito da política do leite, são 70 mil produtores a menos em 12 anos e só nos dois últimos anos do governo PSD lá foram 5 mil PS, lá foram 5 mil ao ano. O Sr. Ministro queixou-se recentemente em colóquio no Instituto Superior de Agronomia que a Assembleia da República, pelos vistos desta comissão, não discute a competitividade da agricultura portuguesa. Não discute a competitividade. Não discute. Eu vi recentemente essa notícia, Sr. Ministro. E o que eu lhe queria perguntar é se esta competitividade no mercado agrícola português tem alguma coisa a ver com os atrasos de milhões e milhões de euros, quer de apoio aos agricultores não concretizados em 2007, quer de ao nível dos investimentos, que o fim da eletricidade verde tem alguma coisa a ver com a competitividade da agricultura portuguesa, porque o Sr. Ministro fez um despacho agora a eliminá-la e disse que estavam esgotados os objetivos do despacho que a criou. Eu pergunto-lhe se estão esgotadas o diferencial entre o preço da eletricidade em Portugal e a Espanha, foi isso que o obrigou a criar. E foi eliminado esse diferencial, Sr. Ministro. Gostaria que o Sr. Ministro me falasse do preço do gasóleo, se o preço do gasóleo verde tem alguma coisa a ver com a competitividade da agricultura portuguesa relativamente aos outros países, o problema do preço da água, que o Sr. Ministro agora referiu, o problema da taxa, por exemplo, da Segurança Social, os espanhóis estão a pagar 18,75%.
Conclua, Sr.
Deputado. Depois de correção com dois assalariados, nós pagámos 32%. Qual é a competitividade, qual é o resultado desta competitividade, Sr. Ministro?
Câmara Pereira, por favor.
Pois, Sr. Ministro, por acaso, o Sr. Deputado Agostinho Lopes fez-me lembrar aqui uma... Já agora que estava a falar do leite, fez-me lembrar, eu fico à espera da nova política agrícola em relação ao leite, porque eu sei que o Sr. Primeiro-Ministro Sócrates trouxe uma promessa de exportarmos leite para a Venezuela. Exatamente. E gostava, então, qual é a política agrícola em futuro em relação ao problema da carência do leite em relação ao passado, em relação, de resto, é o único setor organizado no, na comercialização e na transformação como produto agrícola em Portugal, antes de se abrir e manter-se. Desde então, não vi mais nada em relação ao problema da comercialização. Portanto, fica esta pergunta assim um bocadinho cínica, obviamente. O que é que se vai fazer em relação à produção do leite? A forma como se vai apoiar a produção para se aumentar a produção com potencialidade para poder exportar e trocar pelo petróleo, não é? Penso que é isso. Mas de qualquer forma, em relação aos últimos 3 anos, Sr. Ministro, de facto, as medidas paliativas, poderemos, eu admito, Sr. Ministro, que a sua política tenha a ver com uma nova forma de ver a agricultura. Admito perfeitamente, sinceramente. Mas, de facto, os últimos 3 anos, a subsídio ou dependência, como se chamam, não foi conseguida. Os últimos 3 anos, 2005, 2006, 2007, as medidas agroambientais, se consideramos que são formas paliativas de suster a agricultura de alguma forma, de facto,
foram castradas, não existiram. E agora, as medidas que se apresentam em relação ao futuro, o que me interessa ao futuro, deixamos o passado, de facto, as medidas agroambientais vão ser recebidas se o ano agrícola começa em outubro, que eu saiba, e acaba em outubro, portanto só vai ser em dezembro de 2009 que iremos receber aquilo que neste momento se projeta em relação às tais medidas paliativas na nossa agricultura. De qualquer forma, nas formas coletivas, mas o Sr. Ministro já me vai responder. E eu admito estar perfeitamente errado e eu acredito, Sr. Ministro, que estou a ser construtivo na minha análise. Mas preocupa-me em relação à política agrícola e não há forma paliativa de resolver o assunto, mais milhão, menos milhão para trás, se não pensarmos na forma de escoar os produtos agrícolas, comercializar os produtos agrícolas. O setor cooperativo nos últimos 20 anos que se investiu desagregou-se completamente. Já tenho o Sr. Presidente. Desagregou-se completamente. Não há apoio nenhum neste momento ao problema da comercialização, porque é o que se passa. O problema da agricultura não é com a produção, porque a produção de uma forma ou de outra se fará. Agora, a comercialização, como é que os agricultores, quando deitam a semente à terra, o que é que vão fazer com ela? Portanto, a planificação da agricultura, a planificação da forma de gestão da agricultura, é isto que está em causa, Sr. Ministro. E por isso mesmo, a minha chamada de atenção, mais uma vez, e pedir num sistema de consciência criativa, o que é que o Ministério está a pensar em relação ao apoio do escoamento, da comercialização. Isto sim, para mim, é uma política agrícola. Isto sim, vem de acordo com o seu raciocínio, não suster a agricultura com formas paliativas, mas sim da nova criação de riqueza. Muito obrigado.
Sr. Ministro, tem a palavra para responder. Foram 4 perguntas, tem 12 minutos. Se puder ser mais barato, agradeço.
Obrigado, Sr. Presidente. E eu começaria pela...
No próprio interesse do Sr. Ministro, evidentemente.
Sim, muito obrigado. Mas eu começaria pela última intervenção do Sr. Deputado da Câmara Pereira, porque falou de política agrícola a sério. Falou de política agrícola invocando, de facto, um problema que existiu até hoje, existe até hoje, é que a nossa estrutura produtiva não ganhou dimensão na comercialização e na exportação, comercialização interna e para a exportação, que outros países ganharam, exceto talvez no setor do leite e em algumas organizações de produtores de frutas. E por isso, neste quadro que agora aí vem, vão ter prioridade os projetos de fileira. Os projetos, por exemplo, que englobam a reorganização da produção, a transformação e a exportação. Dou-lhe o exemplo daquilo que no Algarve tivemos o privilégio de assistir, que é a fusão de duas adegas que se iniciou na semana passada. A adega de Lagoa e a adega de Lagos. Um pequeno agricultor que tenha meio hectare, se apresentar um projeto de reconversão, corre o risco de o seu projeto ser chumbado. Uma adega que apresenta um projeto de fusão, que passa também pela reconversão de uma parte das vinhas dos seus associados, pequenas, pequeníssimas ou médias, e uma parte que passa também pelo arranque de alguma dessa vinha, porque os seus associados podem ter 70, 75 anos, a dimensão pode ser pequeníssima, e apresenta o seu projeto de fusão com outras componentes, uma nova modernização do equipamento de engarrafamento, por exemplo, de vinificação e de internacionalização. Esse projeto é prioritário relativamente aos outros. Isto faz-se também a nível do agricultor associado, individualmente, em qualquer outro setor. Um exemplo, outro bom exemplo, as organizações produtores de frutos secos, nozes, amêndoas, o agricultor tinha uma ajuda individual. Quando tomamos posse, decidimos, vamos acabar com a ajuda individual e vamos obrigar a que a ajuda seja através do agrupamento de produtores. Para quê? Para ver se criamos concentração da oferta, produto primário, para ver se essa oferta tem valor acrescentado, descasque da amêndoa, transformação da amêndoa doce, salgada, para comercialização direta e negociação de preços com as grandes superfícies e até, porque não, exportação. Tivemos 2 anos de incompreensão. Hoje já tivemos um agrupamento que exportou alguma amêndoa para os Estados Unidos. Portanto, a nova filosofia é, não basta produzir, é preciso produzir, transformar e vender. E projetos de fileira
serão os projetos prioritários naquelas áreas e naqueles setores que, à partida, nós consideramos que há aptidão deste país para se tornar competitivo e para se nos afirmarmos sem qualquer complexo no mercado global. E o leite é um exemplo que é um exemplo que nos orgulha a todos. Porque quando aderimos à União Europeia, todos dizíamos que não valia a pena produzir leite e que o leite era só o norte da Europa. Tivemos um setor cooperativo que se soube concentrar os grandes teóricos deste país. Tivemos um setor que se concentrou, as cooperativas descobriram que tinham que ter uma gestão empresarial e tivemos toda uma fileira que aumentou a sua produtividade e começámos até a exportar leite. Veio a multa porque ultrapassámos a cota e houve uma retração da parte dos agricultores. Mas hoje, por exemplo, quando se assinou esse acordo que fala com a Venezuela, não é para exportar leite em natureza, é para exportar leite transformado com valor acrescentado. E se temos empresas em Portugal que compram leite, o transformam e exportam, significa que estamos no bom caminho. Houve uma modernização em todo esse setor, inclusive ao nível da produção. Os produtores, e isso ainda custa a alguns grupos políticos, nós temos também que os produtores deixem de ser pequenos e passem a ser médios. Têm que ganhar competitividade. E, naturalmente, temos que ter outras medidas para o acompanhamento social desses agricultores. Porque nós continuamos a dizer, há anos, que temos um problema, que é a estrutura da propriedade. E depois, quando favorecemos que os agricultores ganhem dimensão, vem aí, parece que estamos a fazer algo de errado neste país. E, portanto, desse ponto de vista, o caminho pensamos que é o correto e eu fico satisfeito em ver de que do maior partido da oposição há também esta preocupação. Agora estou surpreendido que do partido da oposição venha esta questão da Casa do Douro, quando a Casa do Douro teve que mudar quanto? Com a nossa adesão à União Europeia. Era impossível termos corporações, era impossível haver monopólios de álcool. Foi com a nossa adesão à União Europeia. E depois foi progressivamente modernizado toda a estrutura associativa do país e só em 2003 é que houve a grande decisão pelo governo do CDS-PP-PSD, PPD, de facto retirar funções à Casa do Douro. Foi em 2003 a grande decisão, que se veio consubstanciar num protocolo, e eu volto a frisar mais uma vez, um protocolo que herdámos de um governo legítimo e que eu despachei que, sendo uma decisão de um governo legítimo, na véspera das eleições, porque fosse após os resultados eleitorais, nós podíamos questionar a decisão, mas não. Foi uma decisão na véspera das eleições do governo então legítimo, que previa um protocolo e um caderno de encargos. E eu despachei, naturalmente, para o Sr. Secretário de Estado acompanhar as negociações, a receber a Casa do Douro, e foi isso que fizemos durante um ano e meio. Eu próprio, senhores deputados, recebi a Casa do Douro em janeiro. Eu recebi a Casa do Douro quando fui ao norte do país. A Casa do Douro estava em Lisboa, anunciou na imprensa que estava em Lisboa e que queria falar comigo. E imediatamente disse, é já amanhã. E é aqui no Douro que eu estou no Douro. Para ouvir a Casa do Douro dizer-me que ia fazer um negócio com privados. E eu pedi para a Casa do Douro comunicar ao Governo por escrito que negócio era esse, uma vez que as ações da Real Companhia Velha, 85% do valor de ações da Real Companhia Velha, segundo uma carta do seu Presidente atual ou ao Secretário de Estado do Tesouro, são do Governo. E até hoje ainda não recebi a resposta escrita sobre esse negócio e foi essa a única questão que foi levantada lá, nessa reunião. Portanto, agora, sobre o futuro da Casa do Douro, eu volto a dizer e respondo a outros senhores deputados. A Casa do Douro é uma associação de produtores, recebe 1.200.000 euros por ano dos seus produtores. Como há outras associações que têm associados que pagam as suas contas. O Governo tem um programa que, no PRODER, que reserva para essas associações de agricultores um papel importantíssimo. Da Conselheira Agrícola e da Assistência Técnica. A Casa do Douro é tão elegível como as confederações, como qualquer outra associação. E há muitos agricultores que precisam da assistência técnica de aconselhamento no Douro. É evidente que o Ministério da Agricultura também dá esse aconselhamento e esse apoio aos agricultores. Mas nós sempre dissemos, quando há associações fortes, são elas que o devem fazer. E não nos vamos substituir às associações. Portanto, a Casa do Douro é elegível ao PRODER. É elegível e tem um papel importantíssimo. é elegível ao PRODER. E, portanto, senhores deputados, a Casa do Douro será aquilo que os associados que põem lá 1.200.000 euros determinarem que ela seja no futuro. É elegível, pode ter apoios para fazer um papel que é o desejável de toda uma, estrutura associativa numa economia de mercado, sem corporações, sem monopólios, livre. Mas também uma associação que tem que responder por aquilo que foram os 85 milhões de euros de avales do Estado, que o Estado já pagou 53 milhões de euros, que os portugueses pagaram. Portanto, há uma responsabilidade da parte dos sócios e, portanto, senhora deputada, para tranquilizar, o Governo acha que deve haver uma estrutura forte de agricultores no Douro, deve haver uma única estrutura, é a Casa do Douro, assim a Casa do Douro compreende a modernidade e os desafios que se estão, para os quais o Governo tem um bom pacote financeiro para o Douro. E friso mais uma vez, senhor deputado, o nosso grande desafio é termos adegas financeiramente saudáveis, que paguem aos 40 mil agricultores logo meses a seguir à colheita. E há algumas que pagam, há algumas que dão adiantamento. E é isso que nós temos como programa para os pequenos agricultores do Douro. Muito obrigado, senhores deputados.
Obrigado, senhor ministro. Senhoras e senhores deputados, recordo-vos que na próxima terça-feira, às 15 horas, a Comissão procede à audição do senhor ministro da Economia. Agradeço ao senhor ministro e ao senhor secretário de Estado as informações dadas à Comissão. Obrigado.